Bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. Hoje é quinta-feira, dia 30 de junho de 2022. Tem início agora a 40ª reunião ordinária da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos ao vivo pela TV Candidez, no canal 13, e ao vivo também em nossos canais oficiais da Câmara Municipal de Divinópolis. No YouTube e também no Facebook, basta pesquisar Câmara Divinópolis e você tem acesso a todas as nossas transmissões, os vídeos que são gravados aqui pós-reunião, enfim, todas as reuniões são postadas na nossa página oficial. No nosso site oficial da Câmara, divinópolis.mg.leg.br, também postamos todas as matérias durante os dias aqui da Câmara Municipal, do nosso cotidiano. Inclusive, hoje teremos uma reunião super especial, reunião da entrega do título Cidadão Honorário. 17 pessoas de Divinópolis, que não são de Divinópolis, receberão esse título, Cidadão Honorário. Os vereadores farão a entrega aqui nesta noite solene. A matéria com os nomes dos agraciados também já está postada, você pode acessar o nosso site e verificar por lá. Na ordem do dia constam 5 projetos de lei em pauta, todos eles de autoria do Poder Executivo. Uma ótima tarde aos senhores vereadores, uma ótima tarde a quem nos assiste pela TV Câmara e para a abertura oficial dessa reunião ordinária, eu passo a palavra para o vice-presidente da Câmara, agora presidente em exercício, Ademir Silva. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 30 de junho de 2022, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 40ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 25ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito do vereador Josafá Anderson que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso e depois do vereador Israel da Farmácia, que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
A palavra do Senhor se encontra no livro de Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, versículo 11. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isto é o que contamina o homem. Palavra do Senhor.
Boa tarde. Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 64. Da discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados.
Gostaria de agradecer ao vereador Josafá Anderson e Israel da Farmácia pelas leituras e coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Declaro aprovada a ata da reunião anterior. Senhor secretário, por favor, proceda à leitura das correspondências do expediente.
Uma boa tarde a todos. Projetos do Legislativo. 1. Projeto de Lei número 184/2022. Denomina Pedro Ferreira de Moraes, a Rua 3, no bairro residencial Totonho Carvalho, neste município. Autoria, vereador Wesley Jarbas. Segundo, projeto de lei número 100/2022. Cria política municipal de orientação, apoio e atendimento ao cuidador familiar não remunerado da pessoa idosa ou em situação de dependência. Autoria, vereador Roger Viegas. Terceiro, projeto de lei número 100/102/2022. Reconhece a Batalha Divina como patrimônio cultural e material do município de Divinópolis. Autoria, vereadora Lohana França. Ofício Segov número 943/2022. Assunto, responde indicações. Indicações de número 816 e 607/2022. 816, indicação de número 816/2022. Vereador Josafá Anderson. Indicação de número 607-2022, vereador Wesley Jarbas. Ofício Egolve número 954-2022, assunto, responde requerimentos. Requerimentos de número 276-2022 e 276 e 277-2022, vereadora Lohana França. Ofício Segolve número 958-2022. Indicação de número 624-2022, vereador Zé Brás. Indicação de número 748-2022, vereadora Lohana França. Indicação de número 792-2022, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 799-2022, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação de número 827-2022, vereador Josafá Anderson. Indicação de número 835-2022, vereador Diego Espino. Ofício Segolve número 959-2022, assunto, responde requerimento. Requerimento de número 295-2022, vereador Eduardo Print Júnior. Ofício Conselho Municipal do Idoso número 40-2022, excelentíssimo senhor Eduardo Print Júnior, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Prezado senhor, cumprimentando cordialmente, venho através deste informar a vossa senhoria a realização ordinária da reunião do Conselho Municipal do Idoso, que realizará-se no dia 30 de junho de 2022, quinta-feira, às 13h30, na Casa dos Conselhos, Avenida Getúlio Vargas, 268, Centro de Divinópolis. Atenciosamente, Marcos Braga Rodarte, presidente do Conselho Municipal do Idoso. Sem mais, senhor presidente.
Solicito também do secretário Zé Brás a gentileza de fazer a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de repúdio.
Indicação de número CM 853-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja realizado o asfaltamento da Rua Formiga, trecho entre Rua Goiás até a Rua Campos Salles, chegando até o final da mesma, vereador Edson Souza. Indicação de número CM 854-2022. Solicitando do Executivo que seja realizado junto à Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança Pública um estudo de viabilidade de trânsito para proibir o estacionamento da rua Alice Sabatina entre ruas Serra do Cristal e Avenida Divino Espírito Santo, no centro, vereador Edson Souza. Indicação de número CM 845-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciada uma luminária no poste que se encontra no cruzamento da rua Lagoa Dourada com a Avenida Amazona, no bairro Bela Vista, vereador Edson Souza. Moção de pesar número CM 27-2022. Moção de pesar pelo passamento de Gilfredo Gonçalves Salomé, vereador Eduardo Print Júnior. Indicação número CM 666-2022. Solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que seja providenciado o recapeamento asfáltico ao final da rua Amâncio Mazzaropi, bairro Terra Azul, vereador Flávio Marra. Indicação número CM 701-2022, que seja encaminhada através de indicação ao senhor prefeito municipal, através do departamento próprio, providencia a capina e limpeza da rua Amazonas, frente à comunidade Caminho Novo, próximo ao bairro Belvedere 2 e Realengo, vereador Flávio Marra. Indicação de número CM 702-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, que providencie reparos e mudanças na rede de iluminação pública na rua Amazonas, frente à comunidade Caminho Novo, próximo aos bairros Belvedere 2 e bairro Realengo, se possível efetuar a troca das lâmpadas queimadas por lâmpadas de LED. Vereador Flávio Marra. Indicação de número 847-2022, solicitando do Executivo Municipal que seja estudado junto ao órgão competente a possibilidade de realizar capina e limpeza da rua Mantena, entre a rua Itajubá e rua Igaratinga, bairro Bom Pastor, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 850-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade de reposição poliédrica da rua João Dias, bairro Interlagos, vereador Hilton de Aguiar. Indicação de número 851-2022, solicitando do Executivo Municipal, junto ao órgão competente, instalação de um redutor de velocidade na rua Ibirité, esquina com rua Italaia, bairro Alvorada, vereador Hilton de Aguiar. Moção congratória número 76-2022, Moção congratulatória concedida a Lenilda Maria de Oliveira. Vereadora Lohana França. Indicação de número 824-2022. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade das equipes técnicas realizarem limpezas de fossa no município, já agendarem assim. Solicitando ao Executivo Municipal, junto ao órgão competente, a possibilidade das equipes técnicas que realizarem limpeza da fossa no município, já agendarem o retorno, a fim de que o proprietário do imóvel não precise entrar em contato novamente e solicitar nova limpeza. Vereadora Lohana França. Indicação de número 825-2022. Solicitando do Executivo, junto ao órgão competente, elaborar um cronograma anual para a limpeza dos campos de futebol dos bairros do município. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 316-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com a secretária de educação. Como é desenvolvida a temática História e Cultura Afro-Brasileira na rede municipal de ensino? Quais projetos pedagógicos foram desenvolvidos no ano de 2021 com a temática História e Cultura Afro-Brasileira? Quais os projetos pedagógicos serão realizados no ano de 2022 com a temática História e Cultura Afro-Brasileira? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 317-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de saúde, um relatório com as seguintes informações. Quantos tablets foram disponibilizados para os agentes comunitários de saúde? Todos os agentes comunitários de saúde receberam tablets? Qual o critério para a distribuição dos tablets? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 308-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de meio ambiente. O Conselho da Cidade está reunido regularmente conforme determina o plano diretor? Tem previsão de uma data para início da realização do plano diretor no município? Quais as datas das últimas conferências nas cidades realizadas pelo município? Qual a data prevista para a próxima conferência na cidade? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 319-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de Fiscalização de Obras Públicas. Qual a previsão de construção da praça e academia ao ar livre no bairro Jardim Copacabana? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 320-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário de saúde. Em qual local será construída a unidade de saúde do bairro Copacabana? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 321-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com o secretário responsável. Projeto do bairro Jardim Copacabana, contendo o planejamento das ruas, locais em que serão instalados, construídos praças, igrejas, unidades de saúde, etc., para divulgação aos moradores locais. Vereadora Lohana França. Requerimento de número 329-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de saúde, relatório com os seguintes esclarecimentos sobre a frota veicular disponibilizada pelo Sistema Estadual de Transporte e Saúde, SETS, do Estado de Minas Gerais. Quantos veículos foram disponibilizados pelo sistema? Quais as especificações dos veículos? Foi necessária a substituição de algum veículo recebido? Se sim, por qual motivo? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 330-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pelo excelentíssimo secretário de governo, juntamente com a secretaria competente, um relatório com as seguintes informações, tendo em vista o dispositivo da Lei Federal número 3.731 de 2018, que dispõe sobre os mecanismos de financiamento para a arborização urbana e a recuperação de árvores degradadas. Qual valor o município recebeu nos últimos 2 anos relativo à multa por crime, infração penal ou administrativa decorrente de condutos e atividades lesivas ao meio ambiente, arrecadados pelos órgãos ambientais integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente? Qual a destinação dada pelo município aos recursos recebidos da aplicação de multa por crime, infração administrativa advindas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente? Vereadora Lohana França. Requerimento de número 331-2022. Que seja encaminhado ao gabinete dessa vereadora pela excelentíssima secretária de governo, juntamente com o secretário de trânsito. Qual a destinação dos valores aferidos por meio da cobrança da taxa de serviço para evento com interdição total? Qual a justificativa para a CETRANS não emprestar para os solicitantes de interdição de via para realização de eventos os cavaletes sinalizadores? Vereadora Lohana França. Moção congratulatória número 74/2022. Moção congratulatória concedida a Miguel Teixeira Bicalho. Vereadora Lohana França. Moção de repúdio número 1/2022. Excelentíssimo senhor Eduardo Alexandre Carvalho, presidente da Câmara Municipal de Divinópolis. Os vereadores que presentes subscrevem nos termos regimentais, requer de vossa senhoria, depois de ouvido o soberano plenário, que seja encaminhado aos anais desta casa uma moção de repúdio à iniciativa do presidente da República em editar a medida provisória número 1116/2022, especificamente no que tange os artigos 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 e os incisos 1º, 3º, 4º, 5º e 7º do artigo 35, assinado por todos os vereadores desta casa. Indicação de número 852/2022, solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: fazer a reposição de massa asfáltica na Avenida 7 de Setembro, próximo ao número 1297, na estrada da Vila Ideal, vereador Caboja. Indicação de número 862/2022, solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente que seja providenciada a possibilidade de execução do seguinte serviço: realização da poda de árvore na rua Rodrigues Alves, em frente ao número 140, no bairro Porto Velho, vereador Caboja. Indicação de número 840/2022, solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente limpeza e capina e manutenção de toda a extensão da via de pedestre que liga o Danilo Passos 1 ao Danilo Passos 2, situado entre os prédios número 390 e 410, no bairro Danilo Passos, vereador Roger Viegas. Indicação de número 758/2022, solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de instalar uma lixeira na rua Catalunha, na esquina da rua Alexandrina Figueiredo, no bairro Jusa Fonseca, vereador Zé Brás. Indicação de número 759/2022, solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente a possibilidade de fiscalizar e tomar providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Orcelino Duarte Pires, ao lado do número 311, no bairro Floresta, aplicando-se o dispositivo da Lei Municipal número 7.704/2003. Vereador Zé Brás. Indicação de número 760/2022, solicitando do Executivo Municipal junto ao órgão competente fiscalizar e tomar providências cabíveis junto ao proprietário do imóvel localizado na rua Caetés, ao lado do número 49, esquina com a rua Monte Líbano, no bairro Itaí, aplicando-se os dispositivos da Lei Municipal. Vereador Zé Brás. Sem mais, senhor presidente.
Agradeço, nobre secretário, pela leitura. Não havendo tribuno inscrito para a fala de hoje, passo a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissão. Não havendo vereadores inscritos, passo a palavra aos vereadores para os seus pronunciamentos. O primeiro vereador inscrito é a vereadora Ana Paula. Foi só dar uma olhadinha lá, porque o que foi passado para a gente não está aqui. Aguenta aí. Enquanto nós vamos suspender a reunião por 5 minutos para a gente ver esse problema aí do tribuno e a gente volta em 5 minutos. Vamos voltar com a reunião, por favor? Infelizmente, Jairo, a inscrição sua não foi formalizada. Se você tivesse escrito em tempos mais adiante, poderia ter sido hoje. Mas, infelizmente, a sua inscrição não foi formalizada de acordo legal. Eu gostaria, senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria aqui de ler aqui agora um ofício 118 de 2021, do gabinete do vereador Eduardo Prit Júnior. Assunto: justificativa da ausência da reunião ordinária. Excelentíssimos senhores, com meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste justificar minha ausência na reunião ordinária a ser realizada nesta quinta-feira, dia 30/6, devido a problemas pessoais e familiares ocorridos nesta tarde. Atenciosamente, vereador Eduardo Prit Júnior. Passo a palavra...
Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Só em respeito aqui, que a gente sabe que é um cidadão, claro, respeitando todos os termos regimentais, ambos cidadãos, Teodoro, Jairo, queria que a mesa, né, através de algum membro aí da mesa diretor, se puder, ou do corpo aí do diretório aqui da Câmara, para atender os cidadãos, para realmente justificar, né, o que foi feito e onde está o erro para isso não voltar a acontecer. E a gente tem um máximo de respeito, né, por eles. Sempre estão usando aí a tribuna, né, de forma sensata, honesta, trazendo assuntos relevantes. Só para falar aqui, né, para a Câmara não ficar, parece que está com perseguição com algum cidadão que vem usar a tribuna. Então, Teodoro Jair aí tem o nosso respeito e alguém aí da Câmara, né, tanto da mesa ou quanto aí do nosso corpo diretório aí, para conversar com eles. Obrigado, senhor presidente.
Agradeço, vereador, pela ideia. Eu gostaria que o Jair já está aí ainda, para ele procurar a Petrúcia ali na presidência, que é ela que cuida da formalização desse processo. Gostaria de passar a palavra agora aos vereadores para os seus devidos pronunciamentos. A primeira vereadora inscrita é a vereadora Ana Paula do Quintino.
Boa tarde, senhor presidente de exercício, Ademir, demais vereadores, público que nos visita, muito obrigado por vocês estarem aqui. Seria tão bom se essa casa estivesse lotada todos os dias. Aí eu vou falar o que eu costumo falar, viu, gente? Porque quando vocês estão aqui, é diferente quando vocês vêm de casa. Porque aqui vocês conseguem perceber os que são de verdade e os que são de mentira. Obrigada, tá? Hoje à noite, a gente vai ter um momento muito especial. E eu vou homenagear uma pessoa que é muito especial também. O primeiro presente que eu ganhei para o meu gabinete, quem nunca entrou no meu gabinete, as portas estão sempre abertas. Eu tenho dois quadros que simbolizam o reinado da nossa cidade, né? E hoje eu vou homenagear o Frei Leonardo. Então eu queria falar um pouquinho sobre ele, porque hoje à noite eu não vou poder falar, só ele que vai poder. Leonardo Lucas Pereira. Frei Leonardo é natural de Abaeté, filho de Antônio José Pereira e Gracina Fernandes, de uma família de 7 irmãos, todos eles passaram pelo seminário, porém, só ele se ordenou. Frei Leonardo se notabilizou por sua dedicação, preocupação e atuação em diversas manifestações culturais da nossa região, em especial ao reinado. E por isso, em 2019, foi criada em Divinópolis a medalha Frei Leonardo. E para homenagear o Dia do Reinadeiro, que é comemorado no dia 15 de agosto. Essa data é uma homenagem a todas as pessoas que ajudaram a tornar o reinado um bem cultural de nossa cidade, da cidade, passando-se a se tornar uma tradição em Divinópolis. A este que por onde passa, se não, seja no sermão dominical, seja na exposição de uma aula, deixa um luminoso rastro de luz, verdade e vida franciscana. E por todo o serviço prestado à nossa cidade, é que nós vamos conceder o título de cidadão honorário ao Frei Leonardo, Leonardo Lucas Pereira. Esse é o nosso homenageado dessa noite. Eu gostaria de externar os nossos sentimentos à Larissa, ao Felipe, ao André e ao Tiago, pelo falecimento da dona Beatriz. A história do Dr. Francisco. E eu vi somente ontem à noite, mas eu já mandei um recado para eles. E ao final do término da reunião, eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo passamento da dona Beatriz. Gente, sabe o que é que vai me dando força a cada dia para continuar no meu caminho? Até porque eu não tenho intenção nenhuma de desvirtuá-lo, né? Mas são pequenas mensagens que eu recebo no Instagram ou no Facebook. Hoje eu recebi uma mensagem de uma moça chamada Ana Paula. Eu não a conheço, mas ela me mandou uma mensagem assim. Ana Paula, a minha avó, ela não tem o costume de ver a reunião, mas ela gosta de ver a reunião para ver a sua postura. Então, não esqueça de mandar um abraço para ela. Então, eu gostaria de mandar um abraço para a dona Jalder Maria, que ela é moradora do bairro Esplanada. Eu vou interromper um pouquinho para mandar um abraço para a deputada Alê, porque eu te conheço da internet, que eu te vi junto com o Cleitinho esses dias. Seja bem-vindo à Casa Legislativa da cidade de Divinópolis. Quem me acompanhou hoje viu que por volta de 5h30 eu já estava na rua. Porque hoje vai ser um dia muito apertado para nós e para a gente que é mulher é mais complicado. Então eu gostaria de falar da Raquel. A Raquel, ela há muito tempo, ela cuida dos belos aqui. E para Raquel não tem horário não. Se eu falar para ela que eu tenho que eu preciso sair lá de casa às 5h30 da manhã, ela fala assim, não, você pode ir às 5h30 da manhã que eu te atendo. As pessoas podem achar que isso é fútil eu falar aqui. Não, mas como eu disse, eu entendo de pessoas. E a Raquel é uma profissional e tanto. Então, uma das vezes que eu vou falar aqui, eu vou realmente falar de pessoas. Raquel, muito obrigada por acordar nas horas fora de hora, mas, querendo ou não, às vezes você tem que acompanhar a nossa agenda. Vamos mandar um recadinho lá pro bairro Ipanema, gente. Como eu falo e gosto de gente, a gente tem que mandar recado, é para quem está na periferia. Provavelmente, quase 90%, que segunda-feira, o secretário Gustavo estará indo ao bairro para poder olhar todas as ruas que vão precisar ser cortadas para receberem a rede de esgoto e, posteriormente, o calçamento. Conforme eu falei, o Ipanema existe e ele vai ficar, ó, daqui, ó. Amanhã, na parte da manhã, eu estarei indo à PAI, juntamente com o deputado Domingos Sávio, para fazer a entrega de uma emenda parlamentar de 100 mil. Eu queria mandar um outro aviso para as lideranças de dois bairros, do Vila Romana e do Lagoa dos Mandarins. Eu fui procurado por algumas pessoas, moradores, pais, mães, porque quem já passou por ali viu o transtorno que está o local. E a nossa preocupação ali, hoje, nesse momento, são com as escolas, tá? Então, eu tomei a liberdade de ouvir essas pessoas e também ter contato com a Andréia, secretária de Educação, para falar sobre o assunto, a nossa preocupação. Por quê? Nós temos escolas dos dois lados da MG-050, né? Então, ela falou que a Secretaria de Educação, eles já fizeram um traçado sobre o problema que está havendo ali por causa das escolas, mas que se eu quiser sentar com ela para olhar junto com alguns moradores para ver se esse traçado que eles fizeram, por causa que os ônibus pegam os meninos para poder levar para a escola, a gente vai aceitar, sentar. A situação daquela parte da cidade, ela é um pouco diferente da nossa situação. Por quê? Na nossa situação do Quintino, nós temos um bairro e a rodovia. Nós não temos nada do lado de lá. Então, a nossa preocupação lá, além de ser com o Quintino, Nilda Barros, Casanova, Campina Verde, que passa todo mundo por ali, é com as pessoas que por ali circulam. Porque uma rodovia, ela liga lugares e por ali passam pessoas. Já do lado de lá, a gente tem bairro dos dois lados. E ali a gente tem escola dos dois lados. E isso é extremamente preocupante. Então, nós não estamos interferindo no que está acontecendo na obra. Nós estamos olhando pela questão humana, pela questão da educação. Eu não vou me alongar, porque hoje o dia vai ser bem extenso para nós, mas, aviso, amanhã nós teremos a segunda reunião com os empreendimentos lá da região do Campina Verde. Esperamos vocês, BRZ e Francisco Imóveis. Por quê? O pessoal da rua Sinha Martins vai estar lá, viu? Não se esqueçam da enchente que teve. Então, na outra reunião, não sei por qual motivo os senhores não estavam presentes, mas os senhores foram convocados para essa reunião de amanhã. E correr da reunião, eu acredito que fica pior, né? Então, a gente já te aguarda lá. Gente, estou assim, muito feliz. E hoje eu tenho que, assim, realmente dividir com vocês essa alegria, porque é o sentimento de que O que eu venho fazendo aqui enquanto legisladora está certinho. E todas as vezes que eu falo aqui que deputado, que senador não enfia o dinheiro no bolso deles para tirar para mandar para ninguém, realmente não é. O dinheiro de emenda parlamentar, ele é de todo mundo, do cidadão, do imposto que ele paga. E ele tem que retornar para a cidade. E graças a Deus, os meninos acabaram de subir para poder me dar a notícia que nós conseguimos. Já está o quê? Já está empenhado? Nós temos mais de 5 milhões empenhados para cair agora na conta. Isso não é promessa. Alguns já caíram, porque alguns vocês já viram. Tem a moto niveladora, que já chegou, nós temos a quadra. E é muito bom saber que esse dinheiro está voltando para ajudar as pessoas, para fazer o que tem que ser feito. Por que ficar aqui só falando, que tem que arrumar, que tem que arrumar, e não aparecer esse aqui? É fácil. Vamos lá buscar o que é nosso por direito, porque o dinheiro é da gente. Muito obrigado.
Nós agradecemos, nova vereadora, pelo seu pronunciamento e passo a palavra agora ao próximo, que é o vereador Josafá Anderson.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Como você diz, vereador?
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Vocês que se fazem presente no plenário, servidores públicos, sejam bem-vindos, nosso melhor boa tarde. E hoje, senhor presidente, queria estar falando sobre o meu homenageado do cidadão honorário, é o Roberto Pereira, esse patrimônio do jornalismo, pessoa simples, coerente, faz honrar o trabalho que faz. Então hoje Cláudio está em festa também, que é a cidade natal dele, mas nós aqui de Divinópolis, que temos a honra de ter o Roberto Pereira como cidadão da nossa cidade, muito quisto e um excelente profissional. Parabéns, Roberto, hoje é o seu dia. Senhor presidente, queria estar falando também sobre o transporte coletivo, que apesar do subsídio de R$500 mil mensal, não sofreu nenhuma alteração para melhor, e sim para pior. Então a gente tem cobrado de uma maneira educada, como um bom parlamentar, a gente tem cobrado isso, mas nem resposta temos. Eu pedi foi um requerimento, de o que foi pago, o que melhorou, nada, não tem resposta. E eu queria estar falando hoje aqui do pessoal da comunidade do Choro, dos Lopes, comunidade dos Lopes. Essas comunidades rurais, elas sofrem mais ainda com essa questão do ônibus, que já era reduzido e agora é quase que inexistente. Eu acho que devia acabar com o coletivo, então. Se for para ficar nessa novela, o faz de conta que tem, depois não tem. Se não for na parte da manhã de 6 às 9, depois acabou o coletivo, não tem mais. Depois da tarde também as duras penas. Então vamos reestruturar esse transporte coletivo de Divinópolis. Vamos parar de fantasiar, ou tem ou não tem, né? Ficar pagando uma coisa que não tem, está igual o esgoto da Copasa. Então vamos trabalhar com mais seriedade. O pessoal, a gente respeita muito, do governo, em especial da CETRANS, mas vamos pôr ordem nisso aí, vamos organizar esse transporte coletivo.
A parte, vereador.
A parte, nobre Gil.
Vereador, muito importante seu posicionamento sobre a ineficiência da prefeitura em gerir o transporte público de Divinópolis. Quando eu, o senhor e o vereador Ademir votamos contra o subsídio, não foi porque a gente é contra o subsídio, mas é porque a gente era contra uma empresa que já não, pelo menos o meu posicionamento foi esse, uma empresa que não cumpre contrato receber subsídio, né? O que a gente está vendo hoje, o vereador Josafá, é que até as empresas estão prejudicadas. Por quê? Tem funcionários chegando atrasado para trabalhar e para bater ponto porque não consegue ônibus. Os alunos estão perdendo o primeiro horário das 7 da manhã porque não conseguem pegar ônibus. E a prefeitura não faz nada. Inclusive, Josafá, o secretário de trânsito até colocou em ofício para mim, e eu fico muito feliz que a gente tem gente da prefeitura aqui hoje, o secretário de trânsito colocou em ofício para mim que a Transoeste cumpre 99% dos horários, que é uma empresa muito pontual. Isso é motivo de vergonha para todos nós, que a gente sabe que não é pontual, que não tem ônibus, e agora eles estão engolindo quase 6 milhões do Divinopolitano, né, Josafá? A gente tentou evitar, mas essa casa autorizou, essa é a democracia. Mas tá aí, o serviço não melhorou, né? Obrigada, viu, Josafá?
Eu que agradeço a contribuição de Vossa Excelência, e fica aí a indignação da população, não só dos vereadores, que nós somos porta-vozes da população aqui nesta casa. Senhor Presidente, outro assunto importante que eu tenho antecipado para que não ocorra transtorno para os contribuintes e para o município também, que é a questão do IPTU. O IPTU que foi lançado algumas alterações e foi votado e aprovado nesta casa por unanimidade, foi promulgado pelo excelentíssimo vereador Roger Viegas, que estava a vice-presidência, estava na presidência na hora. Então, é lei agora, não se pode cobrar IPTU de toda a área. A área aberta está na lei, não pode ser cobrada mais. Então, tivemos uma reunião lá no Fórum de Desburocratização com o servidor muito excelente de trabalho, o William, que também manifestou a preocupação que o governo tem que tomar ciência disto e fazer algum ajuste por decreto, mas a lei tem que ser aplicada. Então, outra questão que preocupa esse vereador é a questão da coleta de lixo, que é irregular. A cobrança da taxa de coleta de lixo é irregular. Então, solicitei ao diretor de políticas urbanas, o senhor William, que fizesse um estudo de uma nova forma de cobrar a coleta de lixo, uma forma mais justa, por metro quadrado. Quem é especialista, e lá na prefeitura nós temos muitos especialistas bons de serviço, que tem que ser valorizado e acionado para isso. Então a gente novamente vai estar reforçando que a prefeitura já começa a trabalhar no sentido do IPTU 2023, que não seja feito a toque de caixa, para depois ter pessoa lá recorrendo na justiça, aplicação da lei. Então a gente está em preocupação e trabalhando nesse sentido. Senhor Presidente, queria falar sobre as minhas emendas impositivas, ao qual hoje eu tive a alegria de ir lá no CISVE, uma consórcio que faz um excelente trabalho lá no CISVE. Quero deixar aqui meu registro aqui, que foi excelente a nossa ida lá. Eu fiz uma destinação de 30 mil reais, para quem, que é pouco, mas a gente teve que dividir isso. Então foi excelente a reunião lá, a gente ficou alegre. E a gente tem também que falar sobre as demais emendas. E uma me traz preocupação, que a gente sabe do acúmulo do serviço que está em alguns setores da prefeitura, talvez alguma falta de gerência, né, de estímulo, de estímulo aos servidores, e uma gerência mais humana, mais tranquila, mais respeitosa, no tocante ali a reforma e ampliação do bairro Afonso Pena, o posto de saúde do bairro Afonso Pena. Porque melhorou, tem 3 equipes de PSF lá agora, mas o espaço continua reduzido. Então, esse vereador colocou 190 mil reais para reforma e ampliação do posto de saúde do bairro Afonso Pena. Eu gostaria de ter um tempinho da Ana, que é só ela. Ela tem que bater o escanteio, cabecear, pegar a bola, pôr no meio de campo, vibrar. Então, está muito acúmulo de serviço para alguns servidores ali, mas a gente quer pedir uma atenção especial. Conversei hoje com o Alan, algumas situações eu expus para ele, que são urgentíssimo. Então, a gente está pedindo essa força-tarefa aí, para que este ano ainda a gente consiga colocar alguma coisa em prática dessas emendas impositivas, em especial a da área da saúde, que está passando por todo o país, né? A gente quer ressaltar aqui que é um problema nacional, mas a gente quer ser parceiro e buscar juntos soluções, quer ser ouvido pelo Executivo. A gente quer ser ouvido, a gente quer opinar, talvez a opinião da gente não é a correta, mas é nosso dever estar opinando e buscando soluções para esses problemas que nos afligem. Senhor Presidente, hoje é a minha fala na tarde de hoje, agradeço a sessão da palavra.
Nós agradecemos, vereador. Eu passo a palavra ao próximo vereador inscrito, é o vereador Roger Viegas.
Muito boa tarde, novo presidente de exercício, caro vereador Ademir. Também quero aqui cumprimentar demais colegas em plenário, pessoas que nos assistem aqui, seja pela TV Candidato, pela TV Câmara, enfim, muito obrigado. Senhor presidente, na noite de ontem aqui aconteceu uma audiência pública, a exemplo de tantas que acontecem aqui na Câmara Municipal de Divinópolis, né? São diversas audiências públicas, e ontem tratando daquele tema polêmico aí, da questão dos banheiros. Minha opinião sobre o assunto já foi emitida algumas vezes, inclusive até mesmo no meu programa de rádio. Eu sinceramente, eu já não acho mais nem tema mais relevante para se debater, com todo o respeito àquelas pessoas que se interessam em debater pelo tema, mas aqui a Câmara é dividida o trabalho de diversas comissões, né? Eu não faço parte da Comissão de Segurança Pública que estava debatendo esse tema ontem. Eu quero discutir o desenvolvimento da nossa cidade. Aqui ainda faço também, tenho um total respeito, minhas palavras aqui com o vereador Eduardo Azevedo, né, que foi o requerente dessa audiência pública. Eu acho que tem público para ser debatida, tivemos as pessoas aqui ontem. Mas me chamou muito a atenção um cidadão que não sabia onde a maioria dos vereadores estavam. Deixa eu responder então para um cidadão que ontem, no mesmo horário, tem provas robustas disso, é só aparecer lá na rua Braúnas, no Jardinópolis, no mesmo horário, que ele vai descobrir onde é que eu estava. Inclusive, foi falado aqui onde estão os vereadores, e ele ainda indagou como que o vereador não pudesse ter outro trabalho. Eu queria que ele mostrasse na legislação, desde que o vereador, a obrigação dele, está presente, né? E ainda assim podendo faltar com justificativos nas audiências públicas, mas ainda assim nas reuniões. É que eu estou em todas elas aqui. Se ele pegar aí nos anais dessa casa, vai ver que em 5 anos e meio que eu estou aqui nessa casa, vai ver que eu faltei só 2 vezes. Então, é só o vereador, é só o cidadão que questionou ontem aqui a não presença dos vereadores para descobrir. Eu queria perguntar também ao cidadão onde que ele estava quando nós discutimos aqui em audiência pública, lixão do quilombo, audiências públicas de leis orçamentárias, destinação aí de emendas, também a lei sobre a poluição das siderúrgicas da nossa cidade. Eu não vi esse cidadão aqui, mas na hora de debater outros temas, que às vezes não são tão relevantes para o crescimento da cidade, ele não estava. Então, fica aí também a nosso repúdio, né? Algumas palavras mal proferidas, talvez pela falta de informação. Então, quem fala o que quer, ouve o que não quer. Senhor presidente, na tarde de hoje aqui também quero deixar o meu abraço, meu reconhecimento aos cidadãos que estiveram aqui para fazer o uso da tribuna, né? Sobre o projeto para estacionamento lá na usina Gravatá e apresentar uma proposta de sustentabilidade. Este seria um dos assuntos abordados aqui sobre eles, esse tema aqui na tribuna, né, desse cidadão, do Jair, e também sobre a falta de atenção com o Rio Itapecerica. Eu abordo aqui, inclusive no mês passado, estive com o deputado federal Igor Timo, é o segundo deputado federal que mais trouxe emendas para o estado de Minas Gerais. No mês passado, o Igor Timo, com muita atenção, até me chamou, eu fiquei curioso, né, pelo fato de um deputado em ano eleitoral receber tão bem as pessoas numa agenda corrida. Nós conversamos pelo prazo de 1h30 lá no gabinete dele, em Belo Horizonte, onde ele atende com muito carinho, muita humildade as pessoas, e falou que um dos temas que ele tem interesse, quando eu apresentei para ele, é sobre o Rio Itapecerica. E eu gostaria de chamar também, clamar pela Comissão de Saúde, Meio Ambiente dessa casa, também, para debatermos melhor esse tema, quem sabe. Aí sim é uma proposta legal de audiência pública, trazer o deputado até aqui a cidade, né, através de emendas, quem sabe, para a gente voltar a falar dessa despoluição do Rio Itapecerica aqui de Divinópolis. Inclusive, espera até hoje, o prefeito Vladimir e uma turma que falou que ia beber água de canudim lá no Rio Itapecerica, né? A gente espera até hoje, enfim, foi deixado para as traças aí, e o nosso rio está morto, resultado de inoperância do poder público, né? Quero aqui também saudar o ex-prefeito Aristides, que foi o último prefeito na cidade que teve competência e coragem para começar e concluir, né, uma etapa do desassoreamento do Rio Itapecerica, né, que fez muito bem, por sinal, naquela época. Então a gente precisa de pessoas técnicas no poder público, mas acima de tudo que cumpram com as suas palavras. E deputado federal Igor Timo, obrigado pela consideração também com que nos teve aí, e esse cidadão aqui, o Jairo, tanto o Teodoro, os ambientalistas da nossa cidade, aqueles que sabem bem o que falam, podem contribuir muito nesse assunto aí da despoluição do Rio Itapecerica. Também sobre um dos temas que seriam abordados aqui, seria o corte de 3 árvores saudáveis, que lá na rua Goiás, no quarteirão da antiga loja Honda. É um questionamento também desses cidadãos, as árvores de pequeno porte, tá? E da espécie morta, a indignação também desses cidadãos com esse tema. Eu gostaria então que remarcasse então breve o Jair para vir nessa tribuna aqui também para explanar, e nós vamos pesquisar também e perguntar por quê, quem deu essa autorização lá da Secretaria de Meio Ambiente para fazer esse corte aí também dessas árvores, né? Divinópolis deve estar uma cidade muito arborizada, né? Para sair cortando árvore para tudo que é lado. Então, está aí a nossa indignação também. Senhor presidente, balanço rápido, afinal de contas, hoje a gente fecha nesse dia 30 de junho nossos primeiros 6 meses desse segundo ano de mandato e mais 6 meses, um marco aí que a gente consegue trazer também, diga-se de passagem, a eu como vereador, desde que estou atuando como vereador, consegui, foi o meu semestre com o maior número de emendas conquistadas para Divinópolis, né? Deputados estaduais e federais parceiros. Entre elas, uma das emendas, nós já estamos esperando a regularização, só depende da Secretaria Municipal de Saúde, onde conseguimos 1 milhão para os postos de saúde da cidade. Então, estamos querendo lá com o secretário de Saúde, Alan, todo o corpo técnico da Secretaria Municipal de Saúde, a SEMUSA, para tão logo liberar, então, poder realmente investir esse dinheiro da forma certa. Entre os postos de saúde aí da nossa preferência também, né, que serão destinados aí, parte desse 1 milhão de reais, estão os postos lá, ainda em construção do bairro Jardinópolis, também o posto de saúde lá do bairro São José, que a gente pretende fazer também uma mudança drástica. Isso aí demanda tempo e planejamento, mas eu acredito que com 1 milhão de reais se consiga fazer muita coisa. E entre elas ainda, a unidade lá do bairro Danilo Passos, que será construída ainda também, é uma das partes que esse dinheiro também será destinado. A gente espera só a regularização e a eficiência da SEMUSA, Secretaria Municipal de Saúde. Senhor presidente, ainda dentro desse nosso tempo aqui na tribuna de hoje, não quero me delongar muito, mas falar além desse 1 milhão de reais que só veio para a saúde, nós também temos aí, entre conquistas, né, entre nossos projetos e leis aprovados também nesse primeiro semestre desse ano, já foram 6 projetos de lei relevantes aqui de nossa autoria, além dos projetos, ainda emendas também conquistadas em prol do esporte. Uma delas chama atenção, que é uma emenda que vem trazer aí diversas melhorias também para quadras do nosso município. Foi uma ação conjunta, bem conversada com alguns diretores de escolas municipais, que a gente vai sentar aqui agora em breve. Esse dinheiro já caiu na conta da prefeitura. E além deles também, ainda um evento cultural, que a cultura morreu na nossa cidade. Todo mundo fala, cadê a cultura? Saúde é importante. Tá aí, o vereador trouxe 1 milhão para a saúde. Sentei com outro deputado, que eu tenho também uma grande afinidade, que é o Dorgal Andrada, e a gente conseguiu aí essa emenda de 100 mil reais para a Secretaria de Cultura, para eventos que vão beneficiar apenas músicos da nossa cidade, valorizando o nosso berço cultural e a terra de bons músicos artistas que tem em Divinópolis, né? Voltar àquele evento, a princípio nós pensamos em resgatar a Rua do Rock, mas ia beneficiar só um estilo musical. Então, pensando melhor, né, naquela capacidade de beneficiar mais músicos, seja do pagode, do samba, do sertanejo, do circo, pessoas aí, quaisquer pessoas envolvidas com temas culturais na nossa cidade também serão beneficiadas através dessa importante emenda. Então, esse vereador, é cobrança, é muita reivindicação, são solicitações, fiscalização, mas acima também, solução, acima de tudo, solução para os divinopolitanos. Muito obrigado, senhor presidente, era o que eu tinha na tarde de hoje.
Nós que agradecemos, nosso vereador Roger Viegas. O próximo vereador inscrito é o vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedido, vereador.
Senhoras e senhores, público de casa, vereadores, público presente, boa tarde. Senhor presidente, como a saúde está sempre aí falada em nossa cidade, em nosso município, hoje eu fiz um ofício ao senhor Alan, pedindo ao Alan que marque uma reunião especial na Câmara, que ele possa trazer todos os seus gerentes das redes da atenção primária, secundária, gerentes, supervisores, para estar explicando nessa casa o que está acontecendo. Se é a gestão ou se é má informação da nossa comunidade, da nossa população. Ontem esteve presente na UPA 201 pacientes com fita verde que deveria estar nos postos de saúde, né? Hoje já são 173 pacientes que deveriam também ter passado no posto de saúde. Eu ontem estive procurando socorro no posto de saúde da Senhora das Graças, que é meu bairro de referência, na Senhora das Graças Antônio Fonseca, e por sinal, muito bem atendido. No posto de saúde tinha técnico de enfermagem, tinha psicóloga, tinha enfermeira e tinha médico, e a gerente estava presente. E não tinha pessoas para consultar. Então a gente quer saber o que está acontecendo. Porque médico, lá na Senhora das Graças, são duas unidades, não só, que atende a Senhora das Graças e atende Antônio Fonseca. Cheguei e fui muito bem atendido, e o médico por lá ficou sem ter paciente. Então a gente quer saber o que está acontecendo. Então a gente solicitou essa reunião ao Alan, para que o Alan venha nessa casa, né, traga os supervisores das unidades de saúde, traga seus gerentes, para que a gente possa discutir e chegar no denominador final para saber o que está acontecendo. Para você ter uma noção, hoje a atenção primária, ela tem que atender no mínimo seis gestantes, tem que ter suas consultas pré-natal, sendo a primeira até a 20ª semana de gestação. Senão, eles não recebem o recurso do Brasil. Não vem. As gestantes não estão procurando posto de saúde. Não procura unidade de saúde. Tem médico e não procura. Proporção de gestantes com realização de exames de sífilis. Também não tem. Não tem, elas não procuram. Então fica difícil. Reclamam. Proporção de gestantes com atendimento odontológico. Também não preenche o quadro de atendimento. Não estão preenchendo o quadro de atendimento. Cobertura de exame citopatológico. Também não preenche. Tem vaga, tem espaço. Não procuram, não vão. Então a deficiência é muito grande. Uma coisa tão simples, que é a cada 6 meses, que é um exame, olhar a pressão arterial, exame de glicemia, também não procuram, não vão. Só procuram a unidade de saúde quando está ruim, ou quer ir na UPA para procurar um pacote fechado. Quem sabe chegar na UPA vai fazer exame de sangue, fazer exame de urina, fazer um raio-x, tomar remédio para dor. Mas não passa primeiro na atenção primária. A nossa população precisa ser melhor educada. Tem gente que vai na UPA com caroço na cabeça, uma coisa que deveria passar na atenção primária e ser agendado. Procura a UPA. Aí fica lá com a fita verde, 3 horas, 4 horas, 6 horas, e reclama de atendimento. Então, eu solicitei essa reunião com o Alan, para que ele possa trazer nessa casa o gerente de posto de saúde, os supervisores, para que a gente possa ter uma afinidade, né? Resolver e esclarecer essa população de Divinópolis o que está acontecendo. Porque na medida que a gente bate no posto de saúde, quem está na linha de frente lá, infelizmente, sofre e sofre muito agressões verbal. Senhor presidente, e uma outra coisa que eu quero agradecer e parabenizar o prefeito Gleison por ter nos apoiado no projeto Voe Alto, né, que está fazendo hoje é o passeio, a pista de caminhada, lá no bairro Juiz da Fonseca, às margens do aeroporto Brigadeiro Cabral, que são 1.700 metros linear. Estivemos lá ontem fiscalizando e está a todo vapor a obra. Eu creio que em breve estaremos inaugurando essa obra lá. Senhor presidente, é o que eu tenho por hoje. Muito obrigado pela sessão da palavra.
Vereador, uma parte, dá tempo ainda. Eu queria delongar. Dá uma parte aí, vereador. Sobre o assunto. Vai conceder? Não conceder, não tem problema. Por favor, obrigado, vereador, pela questão. Um assunto, vereador, até é louvável o senhor tocar aí no assunto da atenção primária na cidade, que que eu e o vereador Zé Brás, nós, de forma incisiva, cobramos aqui, até trouxe coincidentemente o assunto, claro que a técnica e a sabedoria do vereador Zé Brás sobre o domínio do assunto da saúde, pois foi um servidor da pasta, continua, né, sendo um servidor da saúde, mesmo aqui dentro dessa casa. Então, é uma extrema preocupação. Quando você fala da saúde primária, normalmente muitas pessoas aí sobre esse melhor aconselhamento, né, sobre as pessoas serem educadas, até acredito. Mas uma das maiores demandas hoje, vereador Israel, que nós temos aqui na cidade, eu não estou aqui fazendo nenhuma oposição ao que o senhor trouxe aqui nessa fala, mas ao mesmo tempo pode deixar a população até indignada com a sua fala, que eu sei como vereador bem intencionado que é. Porque hoje um dos principais problemas é chegar no posto de saúde e não ser atendido, e por alguns, a gente não pode generalizar a situação, é não ser atendido com zelo e carinho por esses funcionários. Tanto que lá, né, não são todos os postos, mas as reclamações que chegam diariamente no meu programa de rádio, chegam para mim como vereador, são bem distintas disso. Então a Secretaria de Saúde precisa sim fazer essas ações bem planejadas, bem aconselhadas para esses cidadãos. Porém, as pessoas chegam no posto de saúde e não adianta. Chega com um caroço na cabeça no posto de saúde e não é atendida. Às vezes não tem o mínimo de carinho de quem está reconhecendo lá quem está sendo atendido no posto. Vai para a UPA, não é atendida também. Então, é um problema grave que nós temos na saúde hoje. Não importa se ele é do gerente da saúde primária, se é do diretor, se é do problema do médico no posto. A gente tem que resolver. É um problema nosso, dos vereadores, do prefeito e também da Secretaria de Saúde, vereador Israel. E parabéns, viu, pela coragem do vereador em citar, em chamar esse problema aqui para dentro dessa casa. O que não pode é a gente passar mais um mandato empurrando o lixo para debaixo do tapete, como foi no mandato passado. Eu não digo a gente, porque eu sempre me rebelei aqui contra esse assunto nessa casa, sempre levantei a voz. O problema é que esse problema está só aumentando. É um problema que tem se tornado mais agravante. Obrigado pela parte, novo vereador, e mais uma vez, parabéns. Eu faço coro com suas palavras, porém, de uma forma mais sensata para a gente buscar, de fato, a solução para esse problema.
Vereador, eu te agradeço pela parte, mas só ontem de manhã, até às 12 horas, foram atendidas 35 pessoas na unidade de saúde na Senhora das Graças, né? Então, por isso mesmo que a gente está convidando essa equipe a estar nessa casa aqui, para estar prestando conta para a gente, né, do que está acontecendo. Espero que no dia o senhor possa estar fazendo presença nessa casa, para estar participando dessa reunião. Muito obrigado.
Nós agradecemos, novo vereador, e o próximo vereador inscrito é o vereador José Brás.
Novo presidente, vereador Ademir Silva, na qual cumprimento demais vereadores, vereadoras, gerentes das unidades, a senhora Daniela, diretora em atenção primária, público que nos assiste em casa, através da TV Câmara, TV Candidez, pelas redes sociais. Muito boa tarde e que a paz de Cristo esteja presente em todos os lares. Senhor presidente, eu gostaria de iniciar minha fala nessa tarde de hoje, falando do meu homenageado hoje, que irá receber, né, o título de cidadão honorário, o nobre amigo doutor Eliseu. Ele também foi um funcionário de carreira, né, continua, apesar de aposentado. Trabalhou como médico por 22 anos ali na unidade do posto de saúde Ipiranga. E o que a gente tem ouvido falar dele, né, sempre ouviu, o médico que atendeu com zelo, com carinho, com respeito a todos os seus pacientes. E hoje ele se encontra no corpo clínico ali do Complexo de Saúde São João de Deus, como médico cirurgião oncologista, papel que ele desenvolve com grande maestria. Falando nessa presente da última fala, que tem dado um pouco de repercussão, onde na última semana eu abordei aqui nessa casa, na última terça-feira, sobre atenção primária. Acho que todos que ouviram podem deixar bem claro que, sobre hipótese alguma, fiz a crítica a algum funcionário de ponta, aqueles que estão lá trabalhando. O vídeo está aí, o áudio está aí, para quem quiser ouvir, né? Eu falei da gerência, do gerenciamento técnico, não das unidades que desdobram, né, dos funcionários que estão lá hoje na frente. Muitas vezes, né, a população chega lá maltrata o funcionário, que muitas vezes por não ter um médico, por não ter um funcionário à altura, e esses funcionários recebem esses pacientes, muitas vezes são obrigados a encaminhar à UPA, porque o enfermeiro não pode prescrever, um psicólogo não pode prescrever, um fisioterapeuta não pode prescrever, é uma atribuição médica. E na prestação de contas dessa casa, foi claro. Eu perguntei à senhora Daniela quantas unidades estão credenciadas pelo SUS. Apesar dela não ter feito isso durante a sua prestação de contas, falado, né? Eu questionei sim. Ela diz, 60 unidades. Aí eu perguntei, senhora Daniela, das 60 unidades credenciadas, as 60 unidades constam com o profissional médico? Ela disse, não, faltam 17. Né? Então, nós não temos 60 unidades, temos 43. Não é isso? Então, esse questionamento que eu tenho levantado. E o pior, né, recebemos várias denúncias que o ambulatório aqui, montado aqui na Policlínica para síndromes respiratórias, os médicos pediatras foram retirados das unidades. O que torna, e agrava, e torna-se pior a situação. Isso é pior, senhores vereadores. É tapar buraco. É esse o meu questionamento. E outra coisa, novos funcionários de carreira que estão aqui. Essa gestão está fazendo operação tapa-buracos. Vocês sabem que daqui, não muito longe, daqui uns 5, 10 anos, a Divipré não vai ter dinheiro para pagar nós mais, não. Não vai ter mais dinheiro para pagar. Por quê? Essa administração prioriza os contratos temporários. Você, servidor que está em casa, sabe que essa administração tem feito? Operação tapa-buraco. Você, servidor público, daqui 5, 10 anos, você terá que pedir, ir lá no CRAS, né, fazer seu cadastro lá para pedir uma cesta básica. Porque a Divprev não vai ter mais dinheiro devido aos imensos contratos que têm sido feitos pelo senhor secretário Alain e pela senhora Daniela. Isso é preocupante. Eu estou aqui, não estou falando mal, gostaria que cada um de vocês aqui pegue o áudio, pegue o vídeo, se eu falei algum momento sobre o trabalho prestado por vocês à ponta. Peguem, por gentileza, peguem esse vídeo e observem. Eu falei da gerência, do gerenciamento que compete à senhora Daniela e o senhor Alain Rodrigo.
Uma parte, vereador. Uma parte, vereador.
A parte, vereador. Concedido.
Senhor presidente, o Zé Braz, ele, por todo o talento que ele tem, e ele é um defensor aqui, que a gente sabe, da área da saúde, presidente da Comissão de Saúde, não só ele, como também temos Israel, Alohane, estamos vendo, sim, que esse secretário ele não está com nada no balaio. E você está certo. E quando a gente fala aqui da eu estou vendo até alguns gerentes que você diz aqui, eu tenho um respeito mútuo, porque eles são trabalhadores, são servidores que eu tenho o maior respeito, mas infelizmente eu não tenho respeito pelo secretário. Porque o secretário não respeita essa casa, o secretário não respeita a saúde e não respeita ninguém, senhor presidente. E eles estão aqui, está coberto de razão, talvez venham defender alguma coisa em prol deles. Mas assim, em respeito à Vossa Excelência, pelo que você vem fazendo na saúde, e assim, quando o Israel veio falando aqui agora há pouco sobre os postos de saúde, acredito eu que eles desdobram para fazer alguma coisa. Mas tem um mentiroso lá que não deixa. O senhor Alain não deixa as coisas andarem. Infelizmente, o pessoal que está aqui, eles têm que defender mesmo, porque o Alain está lá, ele vai mentir para eles, vai mentir para o prefeito, e infelizmente eles acreditam. Igualzinho, você desdobra, é um servidor da área da saúde, todos que estão aqui têm meu respeito, mas assim, eu não vou me calar diante de prefeito, diante de secretário, diante de ninguém, porque a saúde da nossa cidade ela é precária. E quando se lota uma UPA, senhor presidente, com certeza que não tem um atendimento na ponta, que é no posto de saúde. Porque se tivesse um atendimento bom, viu, Roger? No posto de saúde, pode ter certeza, senhor gerente, que não estaria tumultuando aquela UPA igualzinho tumultua, não. Então, quer dizer, o erro está nos postos de saúde, sim. E esse erro é do secretário de vocês, que não faz nada para a nossa cidade. Então, não tem ninguém aqui para defender ninguém, eu não tenho medo de xingamento, eu não tenho medo de que gritem, que falem o que quiser, mas a verdade tem que ser dita. E você, seu vereador, só está desdobrando para tentar ajudar a nossa saúde. A UPA, ai de nós, vereadores, se nós não tivéssemos aquela UPA onde que o pessoal é atendido. Então, assim, com todo o respeito que eu tenho pelos servidores que estão aqui, os gerentes, infelizmente, vocês têm um secretário que é um baita de um mentiroso, que infelizmente não traz credibilidade nenhuma para essa casa e tampouco para a nossa cidade. Mas, infelizmente, o prefeito, né? Ele não entende o que a gente está falando, e tampouco, talvez, os que estão aqui, se quiser defender, está defendendo a pessoa errada, porque, infelizmente, a nossa saúde está sucateada. Senhor presidente, até peço a Tavene para o senhor pedir um minuto de silêncio para um amigo ontem que faleceu, Wander Alexandre. Estava até na UPA, infelizmente ele veio a óbito. Mas de novo, Zé Braz, que depender desse vereador e com certeza dos demais aqui presentes, Israel, que está feito a saúde, com certeza iremos junto.
Obrigado, vereador Hilton de Guiar. E falando também, vocês terão a oportunidade, o prefeito Gleidson acaba de convidar, né, por uma reunião segunda-feira, Daniela. Acho que você também poderá expor, né? O prefeito municipal, o secretário Alan. Acho que, não sei, por mim estenderia todos vocês gerentes para também estar participando, tá bom? Uma boa tarde a todos, presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Nós agradecemos, vereador, pelo seu pronunciamento e continuando nos pronunciamentos, o vereador inscrito agora é Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras dessa casa, povo que nos acompanha nesta tarde hoje. Um abraço a todos os gerentes aqui da Atenção Primária, Daniela, a Rosana, do Posto Saúde São José. E Rosana, eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, está sempre atendendo nossas demandas do bairro São José. Até o próprio vereador Roger Vegas, né, recebeu várias ligações, a questão do atendimento. Aí eu estive lá imediatamente, a Rosana, na organização, no trabalho que ela vem fazendo, não só ela, como os demais também, em vários postos na cidade aí. A gente está aqui não só para mostrar o problema, gente, como tentar trazer solução. Sei que vocês se esforçam para dar o melhor de vocês. Até, inclusive, hoje, recebi até um áudio hoje do morador lá do bairro São José, a qual eu também trabalho na área da saúde, sobre a questão da vacinação, a qual ele também, como é que eu falo? Quando é para elogiar, a gente elogia, quando é para criticar também, a gente critica. Vou até colocar aqui para vocês ouvirem.
Boa tarde, amigos. Vou dizer aí para quem não tomou a vacina da gripe ou da Covid, lá no Baixo São José está aplicando e o atendimento lá é muito bom. Hoje eu fui lá hoje e tomei da gripe, já tomei da Covid esses dias para trás. Atendimento lá no Posto Saúde São José está muito bom, viu?
Então, pessoal, esse vereador, né, que eu sempre falo, né, tem as demandas, é Braz, o grande vereador, é da área da saúde, conhece, sabe das necessidades que precisa da saúde, mas o bairro São José, a qual tem trabalhado muito forte, nossa das graças também, lá no bairro também, no Belvedere, a gente está sempre fazendo nosso trabalho aí, tem o vereador Israel do bairro Nossa Senhora das Graças também, mandamos recursos, mandamos emenda também, além da nossa emenda do bairro São José, a qual a gente conseguiu, estive com a Rosana lá, R$250 mil para a reforma e acessibilidade desse posto, qual foi feito uma limpeza também, a gente está sempre tentando buscar através do diálogo, da articulação, ajudar o posto de saúde que atende hoje quase 30 mil pessoas, então sabemos que essa demanda é muito grande, né Zé? A gente está tentando aqui, através da construção com os nossos deputados, para ajudar que a gente possa resolver essas demandas o mais rápido possível. Parabéns a todos vocês pelo esforço que vocês têm feito aí pela nossa cidade. Eu sei que todo mundo está tentando fazer o seu melhor, né, mas pode contar comigo, com essa casa também. Senhor presidente, gostaria agora que o Dorel colocasse as imagens para nós da rua José de Alencar, se estiver aí, senhor presidente. A qual iniciou os trabalhos lá hoje, a gente vinha cobrando muito aqui na tribuna, lá o morador Gustavo, que está nos assistindo agora, Gustavo, tem nos cobrado o retorno das obras na rua José de Alencar com Martins Ciprien, no bairro Bela Vista. Aí esse acesso aí do bairro Bela Vista, Belvedere e Realengo. Para todos vocês que estavam desviando aí, próximo à rua Avenida Brasília, então reiniciou as obras aí, a qual foi feito um gabião aí de pedra nesse local. E esse gabinete não para, também quero falar mais uma emenda aí de R$500 mil do deputado federal Domingos Sabo por recapeamento da rua Cascalho Rico. Hoje se iniciou lá, já fez todo o desvio da rua lá, vocês podem ver. Essa avenida Cascalho Rico vai ser feito um recapeamento desde da Autorama até a Avenida Paraná. É o gabinete na rua que não para, vocês podem ver. O CETRANS agradeceu o Lux, né? Essa obra vai ser iniciada para
que seja feito todo esse recapeamento, e também a gente cobrou do Lucas também, lá para que seja feito também um semáforo na Cascalho Rico com a Avenida Paraná. Esse trecho onde o trânsito é intenso e perigoso, no bairro São José. Também hoje, tido pela manhã, lá no bairro Porto Velho, inauguração da unidade de atenção primária de saúde, no bairro Porto Velho, a qual o secretário Alan também esteve presente, Daniela e todos aí. Então a gente ficou muito feliz que o vereador Edson conseguiu aí expor saúde de São José, que é de muita importância para atender essa população aí. A população, se eu não me engano, vai ser assistida por 10 mil pessoas. Então você vai desafogar um pouquinho o posto saúde central, a qual a gente está sempre falando da saúde, né, as nossas bandeiras, além da educação, saúde e segurança, que a gente tem que estar sempre aqui lutando para essa nossa cidade, que a gente possa resolver isso o mais rápido possível. Para finalizar, mandar um abraço para o Zé Raimundo e também para a dona Doura, lá do bairro São José. São essas minhas palavras à tarde de hoje, paz e bem.
Agradecemos o nobre vereador. O próximo vereador inscrito é a vereadora Lohana França.
Boa tarde a todos, boa tarde ao público que está aqui presente, boa tarde aos vereadores que estão no plenário, aos servidores que fazem com que essa reunião seja possível e a quem nos assiste de casa ou pelo YouTube. Boa tarde, gente. É muito bom começar um pronunciamento dando notícia boa. E eu queria informar para todo mundo que está ouvindo a gente que a Prefeitura acabou de receber a notícia de mais R$800 mil para a saúde de Divinópolis, obtidos por mim, junto ao deputado Júlio Delgado, do meu partido, Partido Verde, presidido aqui em Divinópolis pelo Rodson. Nós temos como companheiro Zé Brás. Então, mais R$800 mil para a saúde de Divinópolis. E a Prefeitura acabou de receber o ofício falando sobre isso. Aqui é trabalho de verdade para a nossa cidade. É muito importante dizer, gente, que nós começamos as entregas das emendas dos vereadores. As nossas emendas, que têm um valor menor, né, Zé Brás? As nossas emendas não são emendas milionárias, mas nós fazemos tudo aquilo que a gente pode para abraçar o máximo de necessidades possíveis. E aí ontem eu fui representada pela minha equipe em algumas entregas. Então é importante falar que a gente soube, através do secretário de saúde, que Divinópolis vai ter em breve a primeira unidade de acolhimento adulto do Centro-Oeste Mineiro. Vai ser gerenciado pelas irmãs hospitaleiras. E lá a gente vai ter o cuidado de acolhimento e acompanhamento terapêutico e protetivo para as pessoas com necessidades decorrentes do uso de álcool e drogas. É muito importante falar que a unidade será ligada ao CAPS-AD. Então, a gente está falando de ciência, do envolvimento de profissionais da saúde nesse processo. E é nisso que essa vereadora acredita profundamente. Hoje eu participei de algumas outras entregas. Nós somos ao GEEC, que é o Grupo de Educação, Ética e Cidadania, que atua em Divinópolis e várias outras cidades desde 2003. Levando projetos culturais, assistenciais, de esporte para a juventude e para pessoas esquecidas pela nossa cidade. Eles nunca tinham recebido emenda parlamentar de nenhum vereador. Eu mandei para eles, mandei um valor de R$10 mil, que é um valor pequeno, mas que garantiu 15 dias de contações de histórias, serão 15 contações de histórias para crianças de baixa renda da nossa cidade, além da distribuição gratuita de livros. Então a contação de história vai continuar, porque as crianças vão levar os livros para casa e a gente vai conseguir fomentar e apoiar essas crianças nesse processo tão importante que é o do incentivo à leitura. A última emenda, mais uma emenda que a gente levou, foi uma emenda de R$7 mil para a Biblioteca Municipal Ataliba Lago. E para quem está aqui ouvindo a gente e não sabe, a Biblioteca Municipal não recebe dinheiro para comprar livro desde 2009. Desde 2009... Todos os livros que chegam na Biblioteca Ataliba Lago são livros de doação. Ela não recebeu dinheiro para nenhuma compra de livro. Então essa vereadora mandou, eles compraram mais de 200 livros voltados especialmente para as nossas crianças e adolescentes. Então eu fiquei muito feliz, eu fiquei até emocionada, porque a gente poder levar para quem está na ponta uma coisa que ninguém nunca olhou é motivo de muito orgulho para mim. A última emenda eu tive a companhia do vereador Flávio Marra, do vereador Caboge, do vereador Wesley Jarbas, foi para a gente entregar para a SPAD, que faz um trabalho tão importante junto aos nossos animais
de rua, cães e gatos especialmente. Então nós mandamos valores diferentes, mas todos mandaram para castração e assim a SPAD vai conseguir continuar com esse trabalho maravilhoso. Que vamos falar a verdade? Na verdade é a obrigação do poder público. Então o que eles estão fazendo ajuda e muito a cidade. Por isso a gente foi lá levar as nossas emendas e foi um dia muito especial. Eu também quero falar que o dia hoje é de muitas emoções, porque hoje o vereador Ademir me concedeu a honra de receber o cidadão honorário de Divinópolis. Eu estou muito feliz, Ademir, muito feliz mesmo. Muito obrigada pelo seu olhar gentil, atencioso, amoroso, seu olhar humano, seu olhar cristão para as outras pessoas. Um vereador igual você é um privilégio para Divinópolis. E eu também vou ter o privilégio de entregar o cidadão honorário para Lara Ordones, que é nossa artista, produtora cultural, gestora na área cultural e que me orgulha muito de ter escolhido Divinópolis para viver, de ter fincado raízes aqui e de ser uma apoiadora dos nossos artistas junto à produção e à arrecadação de recursos para que eles possam viabilizar o trabalho deles. Convido todo mundo para assistir porque eu estou muito orgulhosa, tanto de receber do Ademir quanto de poder homenagear a Lara. Mas ser mulher nesse país não é só coisa boa, né, gente? Eu só falei de coisa boa até agora e não falei do assunto que a gente sabe que todo mundo está esperando eu falar, que é a algazarra que virou a Câmara Municipal ontem. Eu vou pedir a gentileza do vereador Roger para pegar uma folha que eu deixei na minha mesa, que é a resolução que norteia as audiências públicas. Obrigada, Roger. Desculpa te pedir isso. Obrigada. Essa daqui. Obrigada. A resolução número 552, de 8 de outubro de 2019, define o rito das audiências públicas realizadas pelo Poder Legislativo em Divinópolis. E ela foi rasgada. Ela foi rasgada e desrespeitada nessa casa por pessoas que, bancadas com dinheiro público, se sentiram à altura e capazes de desrespeitar o regimento através da resolução. Ontem, gente, a Câmara de Divinópolis virou palco de preconceito. Ontem, a Câmara Municipal de Divinópolis virou palco de ódio. O plenário foi emprestado para uma audiência pública que tinha como intuito discutir o projeto número CM235 de 2021, que dispõe sobre a proibição da instalação de banheiros coletivos multigêneros ou unissex. Esse foi o projeto discutido aqui na Câmara ontem, ou que foi avisado que seria discutido, o projeto CM235/2021. Esse projeto é da minha autoria? Não, esse projeto não é da minha autoria. Qualquer projeto meu que seja alvo de audiência pública terá a minha presença para discutir, mas o projeto não era da minha autoria. O meu projeto, que foi citado aqui na audiência pública mais de uma vez, dispõe sobre a Política Municipal de Saúde Integral das Pessoas LGBTQIA+. E ele está estabelecido em diretrizes já propostas pela Política Estadual e pela Política Nacional de Saúde Integral das Pessoas LGBTQIA+. Políticas e leis que já existem, independente da vontade de vereadores dessa casa ou não. É importante dizer que mesmo se o meu projeto não for autorizado aqui na casa, como o prefeito já adiantou o veto, a política já existe. E as pessoas LGBTQIA+, já são reconhecidas como gente pelo governo há muito tempo, gostem as pessoas que aqui estavam ou não. Inclusive, é importante dizer que até a própria prefeitura organizou um seminário, um webinário maravilhoso e pelo qual eu parabenizei a prefeitura, que teve como convidada, inclusive, uma médica pediatra especialista na saúde integral, na saúde de crianças e adolescentes LGBTQIA+. Também é importante que todo mundo saiba que Belo Horizonte possui um ambulatório especializado em pessoas, no atendimento às pessoas trans. E é para lá que Divinópolis recorre. Porque sim, gente, Divinópolis já atende essas pessoas. Poderia atender melhor. E é isso que o meu projeto propunha. Mas Divinópolis já atende as pessoas LGBTQIA+, especialmente as pessoas trans que dependem do processo de transexualização, mas que precisam ir lá para Belo Horizonte, já que o atendimento só acontece lá, de forma gratuita, porque já é paga com os impostos de todos nós, inclusive com os impostos dos que aqui estavam ontem, se revoltando com a proposta do projeto. Também é importante dizer, gente, que eu fiquei muito decepcionada com a tamanha falta de respeito dessa Câmara Municipal ontem. Foi cobrada a minha presença aqui ontem e eu repito que eu estaria presente se o projeto fosse o meu. Mas ficou provado que ninguém queria debater nada aqui ontem. Afinal, veio sim um professor para tentar debater e ele foi achincalhado e precisou sair daqui dessa noite de ódio e preconceito escoltado pela polícia. Pela polícia não, pela segurança aqui da casa. O que mostra claramente que a intenção aqui não era debater. É importante dizer, gente, que essa Câmara está lotada de Gabriel Medina. Todo mundo quer surfar na onda e na última polêmica. E aparentemente o meu nome é uma onda muito boa. Tanto é que foi o mais falado aqui ontem. É importante dizer, gente, que vocês estão surfando em onda tão ruim que vocês estão pegando até onda de riacho. Eu quero encerrar o mês do orgulho LGBTQIA+, dando parabéns à Prefeitura, porque a Prefeitura não deu palanque para tanto ódio e preconceito e organizou vários eventos maravilhosos para a gente discutir a saúde integral da população LGBTQIA+. Bancados com dinheiro de todos nós, graças a Deus, inclusive com o dinheiro dos que discordavam, porque o direito à existência não está aí para ser julgado, especialmente pelas pessoas que disseminam o ódio por onde vão. Nós tivemos um webinário maravilhoso, nós tivemos uma noite no Teatro Gravatá, seguida por eventos lá no CAIC, maravilhosos, dias de aprendizado. Parabéns à Prefeitura Municipal de Divinópolis por ter feito todos esses eventos. Parabéns a todos LGBTQIA+, por insistirem, sobreviverem, resistirem. O cenário é de muito ódio, mas eu já disse e eu vou repetir. Guimarães Rosa escreveu que o que a vida quer da gente é coragem. Tenhamos coragem. Isso vai passar. Obrigada pela sessão da palavra, presidente.
Obrigado, vereadora Lohana França, por sua contribuição nessa tarde hoje. Convido o próximo vereador a fazer uso da palavra. O nobre Edil, defensor da causa animal, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, com o cumprimento, uma boa tarde a todos, pessoal que nos acompanha aí, principalmente os guerreiros aí da área da saúde, que tem todo o meu respeito. Falo isso com muita propriedade, porque eu tenho uma profissional da saúde, colega de vocês, de profissão, amiga de vocês, que trabalha na prefeitura, que é a minha esposa lá dentro de casa, então tem todo o meu respeito, o meu carinho e minha admiração. Senhor presidente, confesso a você que não ia falar desse assunto hoje, porque tinha outras pautas. Mas vendo todas essas guerreiras aqui, o que foi falado aqui, não tem como a gente não tocar no assunto. Não tem como a gente poder esclarecer para a população o que de fato está acontecendo. Esses profissionais aqui estão aqui, gente, e eu quero falar aqui sem falar politicagem, está querendo aparecer, longe disso. Porque sempre que eu subi aqui nessa tribuna, talvez eu questionei aqui algumas ações feitas pela prefeitura, algumas ações dos deputados que tinham olhar para Divinópolis e não olhava, pela empresa, a IBDS, que administra a UPA, que na minha opinião, até a opinião mesmo, até da própria prefeitura, já era para ter saído, prova disso é que rescindiu o contrato, mas eu nunca critiquei e nunca ataquei o servidor, a servidora que trabalha ali na ponta, que realmente tira delas mesmo para poder levar para a população. E quero falar o seguinte, elas não estão ali para tampar buraco, não. Eles não estão ali para tampar buraco. Eles não são estepe de ninguém. Né? O que a gente tem que falar isso aqui e poder mostrar para a população, gente, é o seguinte, a prefeitura, desesperada, diante da calamidade de saúde que a gente está vivendo já há tempos, tomou uma atitude de talvez, uma atitude de talvez tentar desafogar a UPA. Que é isso que eles estão fazendo. Pessoas, pacientes com dificuldade respiratória, que vão ali para a UPA, sobrecarregando a UPA, talvez 100, 200 pessoas ali esperando para poder ser atendida, e a prefeitura tinha sim que tomar uma atitude. E sobrou para elas. Então elas pegarem e colocar elas no pronto atendimento, colocar elas lá na policlínica para fazer essa filtragem.
fazer essa filtragem de pulseirinha verde, aquelas pessoas com insuficiência, que têm insuficiência respiratória. Então, senhor presidente, eu queria respeito aqui do vereador Josafá, ué. Queria, tá muito bravo. Então, senhor presidente, eu queria aqui falar isso aqui, e aí, muita gente colocando a culpada nas gerentes, que talvez administra uma, duas, três, quatro unidades de saúde de Divinópolis, com 14, 18, às vezes até 30 mil usuários, sobra tudo para elas ou para eles. A gente tem que falar isso aqui, e talvez eles não estão dando conta, são seres humanos. E eu falo isso, volto a falar, porque a minha esposa já foi gerente de saúde. E eu sei bem o que elas passavam, e sei bem o que ela passava, e sei bem o que vocês passam. Então, e aí, para poder aparecer, talvez quer jogar a responsabilidade para cima delas, vamos falar a verdade? Se tem alguém responsável, gente, falei isso ali embaixo com elas, a responsabilidade dos deputados. A responsabilidade é aqui, talvez, do Hospital Público Regional, que está aí 12 anos para ser construído e até hoje não foi concluído. Então vamos achar o verdadeiro culpado e vamos culpar o verdadeiro culpado, que é isso que eu faço aqui nessa tribuna. Quantas vezes subi aqui para falar do deputado Domingos Sábio, do Jamim Martins, do Tolentino, que usa a saúde de Divinópolis para poder se promover e falar que vai acabar o Hospital Público Regional. Que eu acho, é a minha opinião, eu não sou um cientista em saúde. Eu não sou formado em saúde pública, mas eu acho que a solução aqui da nossa saúde aqui em Divinópolis é a conclusão do Hospital Público Regional. Não é ficar culpando as gerentes, as enfermeiras, não. Que elas matam um leão por dia. Essa que é a verdade. Senhor presidente, eu não ia falar disso, mas vendo tanta injustiça, a gente tem que tocar na ferida. A gente tem que falar e dar a César o que é de César. Quer achar um culpado? Vão culpar nós políticos. É nós que somos culpados, ué. Eu também sou político, então eu também me incluo dentro do barco. Nós é culpado, nós é a nossa obrigação. A nossa responsabilidade é colocar o hospital público para funcionar. E aí sim, nós vamos desafogar a UPA. Aí sim, nós vamos desafogar a policlínica. E aí sim, nós vamos poder desafogar os postos de saúde. Obrigado. Senhor presidente, como eu falei, eu não ia falar disso. Eu ia dar continuidade aqui. Porque talvez essa é a última reunião que eu vou poder falar, porque a legislação não permite, talvez se for da vontade de Deus a gente vir como um pré-candidato a deputado. Então a gente vai poder, eu queria usar esses dois últimos pronunciamentos, que foi terça-feira e que está sendo hoje, para poder falar aqui uma prestação de contas para a população de Divinópolis, daquilo que a gente fez, que não é só barulho, não é só falar, e não é só reclamar e questionar, é poder mostrar. Então aqui eu queria falar aqui na área da educação, dando continuidade às emendas impositivas que através a gente pôde contemplar o CMEI Maria José Fernandes lá no bairro Candelária, com 20 mil reais, vai fazer uma diferença enorme para aquele CMEI. CMEI que já era para estar pronto, que é o CMEI que vai entrar em construção lá no Candelária, mas ainda não está. A gente entrou com essa emenda impositiva, destinou 20 mil reais de emenda impositiva para poder ajudar o CMEI, ajudar a população ali do bairro Candelária e ajudar as crianças. Quero falar também da emenda impositiva para o Instituto Helena de Poff, onde, com muito orgulho, pude destinar a maior parte da minha emenda impositiva, quase 80 mil reais, para o Instituto Helena de Poff, que faz um trabalho de educação, de saúde, de inclusão, que é muito importante a gente poder falar isso aí. Quero falar dos projetos importantes que aprovei aqui nessa casa, falando da educação, a lei de turismo, colocando na grade curricular das crianças das escolas municipais, o turismo, que antes não era falado, né? Então isso aqui é um projeto de lei que eu pude fazer também. A minha bandeira, que é a causa animal, pude aprovar um projeto aqui também, que é onde a gente institui na grade curricular das escolas municipais a causa animal, a importância da castração, a importância do crime, né, dos maus tratos, que hoje é crime, muita gente ainda não sabia disso, a gente pôde aprovar também. Quero falar também na área social da emenda de 100 mil reais, uma articulação junto com o deputado federal Nilton Cardoso, a gente pôde destinar para a Defon, que vai fazer uma diferença incrível, porque eu falei isso aqui, a Defon, todo mundo só lembra desde na época da campanha, e a gente tem esse olhar para a Defon, para mim é de grande importância, a gente pôde de alguma forma ajudar a Defon. Os projetos sociais, que é o do Desafio do Bem, Futebol Solidário, Comedor e Bebedouro, o Cão Domínio, tantas outras coisas bacanas e ações que a gente fez ao longo desse um ano e meio como vereador. E antes de ser vereador até, né, eu queria estar ressaltando isso aí também. É, queria falar aqui do Natal das Crianças, que é um evento que eu já faço há anos e anos, antes mesmo da gente ser vereador, estar como vereador, a gente poder ajudar as crianças aí da nossa cidade, levando um Natal diferente, levando aí um Natal iluminado para essas crianças. Quero aqui também falar das emendas, emenda de pavimentação no bairro Jardim das Mansões, de mansões não tem nada, e agora acabamos de assinar, o prefeito assinou recentemente agora, onde a gente vai poder calçar 11 quarteirão, ou seja, um bairro que quase não tem calçamento nenhum, a gente de uma vez só poder levar dignidade para aquele pessoal, que os políticos também só lembram lá na época da eleição, a gente poder calçar 11 quarteirão, queria destacar isso aqui, luz de LED, que é um projeto até do vereador Rodson Zé Milton, né, que é uma bandeira do vereador do Rodson, que vem, a gente abraçou junto com ele, poder levar a luz de LED para a Avenida Paraná, para Castro Alves, ali para a Avenida Rua São Sebastião, no bairro Afonso Pena, para toda Afonso Pena, é da gente pressionar, pedir, cobrar, mostrar para o Isaías, onde que a gente, o Isaías responsável da iluminação pública, onde que realmente precisa ter esse olhar carinhoso da questão da iluminação de LED. As pinturas estratigráficas, quilômetros e quilômetros de pintura estratigráfica. E é o que eu sempre falei, gente. Eu moro no bairro São Judas, eu tenho comércio ali no bairro Afonso Pena, fui nascido e criado no bairro Serra Verde, mas eu sou vereador de Divinópolis. Estou vereador de Divinópolis. Não sou vereador só do bairro Afonso Pena, nem muito menos do bairro São Judas ou do bairro Serra Verde. Sou vereador de Divinópolis. Quero falar aqui também da nossa briga. Eu, vereador Eduardo Azevedo, vereador Wesley Jarbas, quantas vezes fomos no bairro São Simão, fomos à prefeitura mostrar ao prefeito que a Guaraci Gomes tinha que ser asfaltada, o dinheiro estava em caixa, vamos parar de politicagem, vamos asfaltar a Guaraci Gomes, que é a principal rua do bairro São Simão. Depois aparece um monte de político, isso é normal, mas a população sabe quem correu atrás, quem pediu, quem mostrou, quem indicou e quem fez realmente a coisa acontecer, e hoje a obra lá da rua Guaraci Gomes é uma realidade. Outra coisa que eu quero falar também, que para mim é muito importante, eu tenho muito orgulho de falar isso, que é o projeto Adote um Bem Público. Eu sou vereador, gente, que graças a Deus, junto às amizades que a gente tem, e a cara de pau mesmo de ir nas empresas e pedir, eu fui o vereador que mais consegui revitalizar praças aqui no município de Divinópolis. Em janeiro ainda a gente já começou a movimentação para a gente revitalizar a Praça do Santuário. Depois foi a Praça do Bairro Esplanada, a Praça do Mercado, por último agora a Praça São Sebastião do bairro Afonso Pena. E isso aí vem tomando conta da cidade. Vocês podem ver, você vê aonde que a gente anda, é uma praça revitalizada, é um parquinho, é um canteiro revitalizado. Isso é fruto de um trabalho, de uma articulação junto com o governo, para a gente poder dar uma cara nova para essa Divinópolis. E junto com isso também, em parceria com a Mastercabo, toda praça revitalizada agora em Divinópolis tem um sinal de internet, um sinal Wi-Fi gratuito, fruto de um trabalho também. São conquistas importantes, gente. Eu tenho mais um monte de coisa aqui para poder mostrar para a população. Isso aqui, ó, quero falar o seguinte, isso aqui é nada mais que minha obrigação. Sou pago e muito bem pago para isso. Vocês me paguem bem, mas eu quero prestar conta, que eu acho que na hora de barulhar, de falar, de representar, é importante. Mas mostrar também resultado é muito importante. Então, senhor presidente, eu vejo isso aqui como uma maneira de prestação de contas. Quero agradecer aqui a população de Divinópolis, que sempre, a maioria, a grande maioria, sempre reconhece o trabalho da gente, dos quatro cantos da cidade que a gente anda, se sentindo representado. Então, é um orgulho muito grande. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Nós agradecemos o novo vereador, e o próximo vereador inscrito é o vereador Eduardo Azevedo.
Boa tarde para as pessoas que nos acompanham pela TV Câmara. Boa tarde aos profissionais da saúde que estão aqui hoje. Quero dizer para vocês que vocês sempre vão ter o nosso respeito, porque sabemos da luta que vocês enfrentam a cada dia, aos desafios que vocês têm de trabalho. Portanto, a Câmara aqui, tanto a nossa representatividade, tudo aquilo que for para votar, para dar mais segurança, para dar melhor trabalho para vocês, vocês podem ter certeza que nós vamos estar sempre apoiando, porque só vocês sabem o que realmente vocês passam no dia a dia. Eu quero também estender os meus cordiais boa tarde ao presidente em exercício, Ademir Silva, no qual também cumprimento também todos os demais parlamentares. Agradecer ao vereador Flávio Marra por ter mencionado o nome aqui na tribuna. Uma luta muito grande mesmo, que a gente não pode deixar de falar, foi justamente ali da Guaraci Gomes, não só a Guaraci Gomes, né, Flávio, também como o bairro Candidez, pessoas que viviam sem dignidade e hoje realmente estão vivendo com dignidade, estão tendo aquilo que realmente merece, pelo menos uma questão melhor para poder se trafegar. Bom, a gente já não queria mais entrar no assunto, mas infelizmente forçam a barra para poder entrar no assunto. E a mentira sempre vem tentando ser jogada aqui na tribuna, né? Vocês viram aí a vereadora que me antecedeu aqui na fala, ela disse que ontem, após a audiência pública, o professor José Heleno teve que sair daqui escoltado pela polícia. Até o pessoal, durante o momento aí no plenário, aí, durante o questionamento, questionou que não foi polícia, foram seguranças. O segurança está aqui de prova, não houve sequer algum momento onde o professor José Heleno precisou sair escoltado. Muito pelo contrário, o que teve aqui foi sim uma discussão e uma discussão civilizada onde as pessoas respeitaram o professor José Heleno. Eu até quero aqui deixar bem claro que, embora eu não concorde com os posicionamentos do professor José Heleno, temos pensamentos diferentes, divergentes, eu quero parabenizar o professor José Heleno pela coragem, porque o professor José Heleno foi convidado e ele compareceu aqui. Várias pessoas também foram convidadas do movimento LGBT e não compareceram. Então, professor José Heleno, eu quero te parabenizar, porque quando a gente fala a respeito de representatividade, representar um público, é ir com o público até o final. E o senhor esteve aqui ontem, representando o público de forma assim, solitária, mas também de forma civilizada, onde não foi isso que realmente aconteceu. Falar também a respeito da mentira, né, que foi proferida aqui, porque a nossa preocupação sempre vai ser com a questão daquilo que é abordado para as crianças. E quando nós soubemos, né, que ia ter esse webinário, a princípio nós não somos contra nenhum tipo de webinário, nenhum tipo de nada. Nós não somos contra, nós falamos isso aqui ontem. Nós não somos contra. Então houve o webinário e disse que durante o webinário foi abordado, né, alguns temas como questão de criança LGBT. Carlos, você pode dar o zoom para mim, por favor, Carlos? Então, nós enviamos um ofício para a Secretaria Municipal de Saúde, a SEMUSA, e aqui o secretário nos respondeu o seguinte a respeito do webinário. Não havendo abordagem direcionada especificamente para o público infantil, tanto nessa temática quanto nas demais atividades da programação. Então está aqui, ó, quem quiser eu posso divulgar aqui a resposta da SEMUSA. Então, saíram proferindo aí, dizendo, né, que houve o webinário. Não houve o webinário, mas não houve durante o webinário sequer alguma abordagem infantil para crianças com esse assunto. Porque a gente sabe que assuntos como esse não são assuntos nos quais as crianças precisam ter contato com ela. E já falando a respeito da audiência pública, gente, a audiência pública é justamente para poder ouvir as pessoas. Ouvir o que a população de Divinópolis quer saber a respeito daquele assunto. E antes da audiência pública acontecer, o que me chamou a atenção é que a audiência pública não tinha importância. Não era um tema importante, não era um tema relevante. Mas eu quero deixar bem claro aqui que quem dá relevância para uma audiência pública não é o político. Não é o político, e sim a população. E foi falado aqui ontem durante a audiência pública pelo presidente, que assim a presidir, vereador Edson Souza, que foi a audiência pública mais histórica da história de Divinópolis, onde essa casa encheu. Então nós vimos aqui pela participação popular que quem designa se uma audiência pública é importante ou não é a população. Porque se o tema não fosse relevante, se o tema não fosse importante para a população, eles não estariam aqui. Simplesmente seria mais uma de poucas das audiências que nós temos, até precisamos ter mais audiências públicas, né? Já aproveitando aqui que eu estou falando do vereador Edson Souza, eu quero nesse momento parabenizá-lo. Hoje, graças ao vereador Edson Souza, numa articulação de mais de 20 anos, 20 anos, gente, não são 20 dias, e hoje, juntamente com ele, com o secretário de saúde, bem como alguns profissionais da SEMUSA, o diretor Érico, o vereador Wesley Jarbas também, o Pacheco, que é grande líder comunitário do bairro Porto Velho, a prefeitura hoje entregou, né, para o bairro Porto Velho ali a sua unidade de saúde. Fiquei muito feliz em saber disso, porque ele vai atender na média de 8 a 10 mil pessoas por mês ali. Então é uma conquista que a prefeitura traz. A gente sabe aí da defasagem que tem a atenção primária, que precisa melhorar muito, foi tema debatido muito aqui na última terça-feira, mas graças a Deus, vereador Edson Souza, mais uma vez aí através da sua articulação, o senhor conseguiu junto ao Poder Executivo, porque a gente sabe muito bem que vereador não executa, vereador cobra, fiscaliza, o senhor juntamente com o Poder Executivo conseguiu trazer aí de presente para todo o bairro Porto Velho, mais essa unidade de saúde sendo inaugurada logo aí, logo depois, né, de mais de 20 anos. E vamos aqui falar também da entrega, né, da cobertura da quadra Maria Peçanha, lá no bairro Paraíso, onde uma emenda parlamentar que nós destinamos para ela vai ser entregue amanhã pela CEMED, e nós fomos procurados pela direção da escola, a gente tem que deixar isso aqui bem claro. Os alunos ali, né, não tinham mais como ter um espaço adequado para poder praticar suas atividades físicas, bem de frente à escola. Tem ali a quadra da comunidade, mas não estava sendo viável para a escola usar a quadra da comunidade. E a diretora da escola, na época, diretora, hoje não mais, né, hoje é o vice-diretor que está lá, o Ricardo, eles nos procuraram no gabinete, pediram que nós indicássemos a emenda impositiva para eles. Nós indicamos, amanhã o CEMED vai estar pagando essa emenda para a escola, Escola Municipal Maria Fonseca Peçanha, lá no bairro Paraíso, e graças a Deus a quadra da escola ali, né, onde os alunos fazem a sua atividade, vai estar sendo coberta. É uma conquista aí, e graças à articulação da direção, juntamente com o nosso gabinete, a escola está recebendo a quadra. E sem falar também, né, gente, que muito em breve agora, um sonho também que está sendo concretizado há mais de 40 anos, que eu não posso deixar de falar, por décadas, é o calçamento ali do bairro Santo André. Já vai estar saindo também, muito em breve, lá do bairro Jardim das Mansões, do bairro São Geraldo, várias pessoas nos procuram, até o Luciano está conversando com a gente a respeito do calçamento lá do bairro Jardim das Mansões. Luciano, nós estamos olhando, dentro da medida do possível, nós estamos vendo o que, que dá para atender dentro do projeto, e esperamos, né, não estamos prometendo, mas esperamos que em breve nós possamos aí, né, a prefeitura, né, juntamente com a emenda que o Cleitinho mandou para a prefeitura, esse calçamento já era para ter saído há muito tempo, ficou pendente por causa da questão da rede de esgoto, posso estar entregando para vocês. Então, é isso aí, gente, cada vez mais a prefeitura trabalhando, trazendo mais dignidade para aquelas pessoas que ainda não tinham dignidade. Parabéns, vereador Edson Souza, mais uma vez, porque eu fiquei muito feliz em participar da inauguração do posto de saúde do bairro Porto Velho. Senhor presidente, obrigado pela sessão da palavra.
Nós que agradecemos, novo vereador, e eu convido os vereadores a estarem no plenário para que a gente possa passar para a segunda parte dos trabalhos. Solicito do nobre secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia. Nove.
Projeto de lei ordinário número M032, de 4/5/2022. Altera a lei número 8.964, de 5 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o plano plurianual de governo do município de Divinópolis para o período de 2022 a 2025, com a inclusão das ações 02, 01, 08, 244, 0012, 2317, PSB, pagamento extraordinário dos municípios em calamidade, portaria 751-2022, 02, 05, 01, 08, 244, 012, 23, 186, PSE, pagamento extraordinário aos municípios em calamidade, portaria número 751-2022 e 02, 05, 01, 08, 244, 0012, 23, 19, Programa Recupera Minas, totalizando um montante de R$ 641.039,08. Autoria, Executivo Municipal, quórum para votação, maioria simples. Parecer número 280/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 281/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária EM032 de 2022, que altera a lei 8.964 de 5 de janeiro de 2022, que dispõe sobre o plano plurianual do governo do município de Divinópolis para o período de 2022 a 2025,
com a inclusão das ações pagamento extraordinário aos municípios em calamidade, portaria 751 de 2022, 2 do 5, PSE, pagamento extraordinário aos municípios em calamidade, portaria 751 de 2022, programa Recupera Minas, totalizando o montante de R$ 641.039,08. Em discussão. Em votação. Vereador Caboja, votação nominal.
Sim.
Encerrada a votação, fica aprovado o projeto de lei EM032 por 13 votos favoráveis e nenhum contrário. Nobre vereador, secretário, faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM43, de 3 de 5 de 2022. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2023 e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 300/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 301/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária EM043 de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária 2023 e da outras providências. Em discussão. Em votação.
Senhor presidente, eu sei que está em votação, processo de votação, mas eu vou precisar de votar nominal. Não, eu sou líder do governo.
Em votação nominal, o vereador Caboja.
Sim.
Fica aprovado o projeto de lei ordinário. Encerrada a votação, fica aprovado o projeto de lei ordinário 043 por 13 votos favoráveis. Nobre vereador, secretário, faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM45, de 30 de 5 de 2022. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.260.984,49. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 292/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 293/2022. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária EM045 de 2022, que autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 4.260.984,49. Em discussão.
Palavra.
Com a palavra o vereador Roger.
Nosso presidente, aqui na justificativa do projeto, né, por se tratar de uma suplementação, essa casa aqui é importante ressaltar que não tem ninguém aqui querendo votar contra a saúde, independente do valor que seja. Mas um valor aqui, um montante importante, na ordem que ultrapassa os 4 milhões. Estou vendo aqui, cumpre ressaltar de maneira detalhada por projeto atividade que o presente tem como objetivo a delimitação dos seguintes gastos: manutenção de atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, terceiros. Está muito vago, eu gostaria de uma explicação melhor. São repasses que correspondem à Fundação Geraldo Correia, a política de atenção hospitalar. Só isso, nada mais. Então, uma explicação muito vaga aqui. Eu acredito que demais vereadores tenham dúvidas, até tenho respeito imenso aqui, os profissionais da área da saúde estão aqui, mas acho que nem eles aqui também vão saber explicar. Acho que seria prudente da nossa parte, algum vereador, caso não saiba explicar, a gente prolongar aí a aprovação desse projeto, que é muito dinheiro e a cidade toda aí, né, está passando por um momento difícil na área da saúde aí, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente. Continua em discussão. Palavra, vereador Hilton de Aguiar.
Senhor presidente, então, já existem essas dúvidas no ar. Vamos pedir até a próxima reunião, até o líder estar presente, né, para poder nos ajudar. Vista, até a próxima.
Fica, senhor presidente, palavra.
Com a palavra, vereador.
Na próxima reunião não pode ter votação, não. Depois só do recesso. Não pode ter votação, não. A última votação é hoje. Depois de quarta-feira, terça-feira, é uma reunião especial para entregar a moção congruratória. Votação agora só em agosto.
Palavra.
Continua em discussão. Agora a palavra com o vereador Hilton de Aguiar. Para então, discutir o pedido de vista até a próxima reunião.
Então, senhor presidente, já que existem as dúvidas no ar, se não tem a reunião agora, até 30 dias sobre isso, senhor presidente.
Palavra, senhor presidente.
Se tem a dúvida,
com a palavra, a vereadora Ana Paula do Quintino.
O líder do governo estava na casa. Né? Então aí depois a gente questiona algumas coisas em relação a isso, a gente é implicante.
Palavra, senhor presidente. Continua em discussão o pedido de sobressalamento do vereador Hilton de Aguiar.
Palavra,
Ney Burger.
Senhor presidente, mas a gente é uma suplementação de ficha, né, no caso. Então nós podemos até ter uma reunião extraordinária, sim, para votar, ué. Então eu peço uma vista até 7 dias. Ou na próxima reunião, para agilizar, pessoal. Que nós vamos de lá e viemos. Nós temos que concordar plenamente com o vereador. O vereador está corretíssimo, eu também tenho dúvidas. Eu também tenho dúvidas. São 4, nós estamos falando aqui, pessoal de casa, caros colegas, nós estamos falando aqui de mais de 4 milhões. Então, que façam uma reunião extraordinária e vamos que vamos chegar ao rei, porque não pode ser assim, não. Porque não, eu particularmente, não vou sair votando qualquer coisa, não. Então, eu peço uma vista até a próxima reunião.
Continua em discussão o projeto de lei EM045. Com a palavra agora.
Palavra, senhor
presidente. O pedido de vista até a próxima reunião, né, Ney?
Até a próxima reunião, que se faça uma extraordinária.
O vereador Caboja. Ele pediu primeiro,
depois. Senhor presidente, meus caros vereadores, o Roger colocou muito bem, mas a saúde não pode esperar 30 dias. Então, eu acho que o presidente tem conduzido a casa com muita responsabilidade. Eu acredito que nós vamos ter que fazer uma reunião extraordinária por causa desse dinheiro. O que eles querem é a explicação, porque isso é só a mudança de rubrica, certo? mas é um direito que eles têm, eu também acato, até a próxima reunião. Agora, sobre esse caminho de 30 dias em suplementação, eu entendo ser até irresponsabilidade dessa casa. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Palavra.
Continua em discussão, mais uma vez, o vereador Roger.
Não, o que for aqui, até no rastro aqui da fala do vereador Caboja, é importante as pessoas que estão nos assistindo, estão em casa vendo também, antes de tudo, viu? A casa não vai sair de férias, gente. É obrigatório, é regimental esse recesso de reuniões, que isso aí já consta no regimento da casa. Até quem sabe, pode mudar isso. A gente atropela aí esse mês de julho, não tem problema não. Então, os vereadores vão estar à disposição. Assim que eu for convocado, eu estarei aqui para votar. Antes de tudo, a gente está só fazendo aqui o que nos compete. Cada um dos vereadores que estão concedendo e votando a favor, seja de pedido de vista, sobrestamento, é para fiscalizar melhor para onde está indo esse dinheiro. É para isso aqui que nós somos pagos, então isso que nós vamos fazer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadores aí, que também tiveram responsabilidade com dinheiro público.
Fica catado o pedido de vista até a próxima reunião desse projeto. Peço o nobre secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei complementar número M03, de 23 de 5 de 2022. Altera os positivos relativos ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, contido na Lei Complementar número 7, de 28 de dezembro de 1991. Autoria, Executivo Municipal, com a votação, maioria absoluta. Parecer número 284/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 285/2022, Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, pela aprovação.
Coloca em discussão o projeto de lei complementar EM03 de 2022, que altera dispositivos relativos ao imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISSQN, contidos na lei complementar número 007 de 28 de dezembro de 1991. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Rodson.
Senhor presidente, como outro, eu estava esperando que alguém falasse alguma de saúde, mas eu vi que tinha muita gente que não estava preparado para o projeto, e seria muito, devendo da minha parte, eu fizer aqui uma defesa naquele momento sobre a questão da saúde, que era nada mais do que um crédito adicional do fundo estadual que chegou para o município, então isso seria acrescentado. Mas eu achei que ia ter... Mas tudo bem, nós podemos fazer extraordinário. Nesse sentido, é a mesma coisa, um óbvio jurídico que tem, tendo a redação, que nós aprovamos esse texto aqui já passado, e nós estamos corrigindo interpretação de palavras que foram erradas na última votação.
Continua em discussão. O projeto de lei, de lei complementar é M003. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei complementar EM003 de 2022 por 13 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número EM48 de 31/5/2022. Altera a lei número 2461 de 20 de dezembro de 1988. Que autoriza o Poder Executivo a doar, com finalidade social, lotes de propriedade da Municipalidade e da outras providências. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 278/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 279/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei M048, lei ordinária 048 de 2022, que altera a lei 2461, de 20 de dezembro de 1988, que autoriza o Poder Executivo a doar com a finalidade social lotes de propriedade da municipalidade e da outras providências. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Rodson.
Fazer o papel do líder, mas é porque eu estudei bem o projeto hoje. Porque, na verdade, é a mesma situação. Um óbvio jurídico que está na redação do texto e está sendo corrigido. Esse projeto já foi aprovado no passado, o que está errado um texto, o cartório não aceitou e está fazendo a modificação. E tem que passar pelo Poder Legislativo corrigindo a redação do texto.
Continua em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei ordinária EM 048 de 2022 por 13 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Nobre presidente, existem duas inclusões na ordem do dia. Inclusão na ordem do dia do projeto de lei número 73/2021. Assinado por... por 14 vereadores e inclusão na ordem do projeto do dia, do dia lei número 170/2022, assinado por... por 9 vereadores.
Nós vamos fazer a votação nominal para que a gente possa votar em bloco.
Vereadora Ana Paula do Quintino.
Inclusão, gente, inclusão. Inclusão. Inclusão, eu esqueci de falar inclusão.
Sim.
Vereador Eduardo Azevedo.
Sim.
Vereador Flávio Marra.
Sim. Sim.
Vereador Hilton de Aguiar.
Sim.
Vereador Israel da Farmácia.
Sim.
Vereador Josafá Anderson.
Sim.
Vereadora Lohana França?
Sim.
Vereador Ney Burger?
Sim.
Vereador Caboja?
Sim.
Vereador Rodson do Zé Milton?
Sim.
Vereador Roger Viegas?
Sim.
Vereador Wesley Jarbas?
Sim.
Vereador Zé Braz? Sim.
Fica aprovado as duas inclusões. Por 13 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura dos projetos.
Projeto de lei ordinário número M73, de 30/8/2021. Altera a lei número 7.680, de 20 de junho de 2013, que dispõe sobre o serviço público destinado ao transporte individual de passageiros por motocicleta, mototáxi e serviço destinado ao transporte remunerado de pequenas cargas, motofrete, no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Senhor Presidente, existe uma emenda. Subemenda de número 01/2022, a emenda modificativa número CM17/2022 ao projeto de lei 73/2021, de autoria do vereador Israel da Farmácia. Parecer número 305/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 306/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão a subemenda número CM01/2022, a emenda modificativa número 17/2022, ao projeto de lei EM 73/2021. Em discussão. Em votação. Calma, gente. Encerrada a votação. Fica aprovada a subemenda número CM01 de 2022 por 13 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura da emenda.
Nobre presidente, existe uma emenda modificativa de número 17/2022 ao projeto de lei número EM073/2021 do vereador Israel da Farmácia. Parecer número 270/2022. Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 271/2022. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão a emenda modificativa número 17 de 2022 ao projeto de lei EM073. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador autor Israel da Farmácia.
Palavra, senhor presidente, essa emenda, ela teve um erro redacional, né, que foi até visto aqui na hora do plenário. A gente pediu, o Edson pediu uma vista até a próxima reunião com a minha autorização, né, para que a gente pudesse fazer uma subemenda. Então, essa subemenda é para consertar um erro redacional na emenda.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovada a emenda modificativa número 17 de 2022 por 13 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do projeto.
Projeto de lei ordinário número EM73 de 30/8/2021. Altera a lei número 7.680 de 20 de junho de 2013, que dispõe sobre o serviço público destinado ao transporte individual de passageiros por motocicleta, mototáxi, e serviço destinado ao transporte remunerado de pequenas cargas, motofrete, no município de Divinópolis. Autoria, Executivo Municipal, quarto para votação, maioria simples. Parecer número 207/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 208/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei ordinária EM073 de 2021. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, vereador Israel da Farmácia.
Senhor presidente, esse projeto 73 já era para ter sido votado, mas eu fiz uma emenda nele e por isso atrasou um pouco o projeto. Como hoje é o último prazo de votar esse projeto, eu acho que todo mundo aqui tem um amigo que é mototaxista, né, que trabalha com telemoto. E esse é um projeto do Lucas, né, do Executivo, que está regulamentando o trabalho de telemoto em Divinópolis, tá? Está regulamentando essa turma. E eu conheço muita família que vive desse trabalho, né, de mototaxista. Então, por isso, eu peço o voto dos novos parceiros. Não é meu dever, é o dever do líder do governo, mas como eu que atrasei o projeto, hoje, como o líder não está, eu peço aos novos vereadores o voto para estar ajudando esses mototaxistas.
Palavra. Continua em discussão. Com a palavra, vereador Roger.
Caro presidente, nobres colegas, vereador Israel aí, lutando nessa causa, né? Meus parabéns também ao secretário Lucas, nesse ponto aí assertivo dessa importante regulamentação. Por quê? O motivo dessa regulamentação. Esse assunto começou a ser levantado ainda na gestão passada, quando naquela ocasião o Lucas ainda era diretor de transportes na CETRANS, mas muito atento a todos aqueles assuntos. E até mesmo para não trabalharmos um turbilhão de sentimentos e emoções que vivíamos aqui, com aquela polêmica, né, da flexibilidade dos motoristas por aplicativos, ou seja, dos veículos, né, dos carros por aplicativos, e acabou então adiando essa regulamentação que depois, posteriormente, voltou a ser falada e muito bem estudada aí pela atual gestão e pelo secretário Lucas. Então aqui fica o nosso reconhecimento, é importante essa regulamentação. Vereador Israel também, que muito acrescentou, colocando aí a sua emenda nesse projeto. Obrigado, vereador Israel. Olá. Obrigado, vereadores.
Olá, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei EM073, com a palavra o vereador Wesley Jarbas. Depois, o vereador Rodrigo Caboz.
Senhor presidente, vereadores, vereadores dessa casa, público nos acompanha nessa tarde hoje. Projeto muito importante, qual o próprio vereador Israel da farmácia, que nos procurou para a gente estar assinando aí, a inclusão desse projeto. Pode ter certeza, não só eu, como os demais vereadores também, sabe a importância que é os entregadores também, que vivem do seu sustento do telemoto. Pode ter certeza que vai ter nossa aprovação nessa tarde de hoje.
Meu caro presidente Ademir Silva, meus caros vereadores, é só uma recordação boa, sabe, meu presidente? Cumprimentar a todos, o Roger, que hoje luta nessa causa, Israel, né? Porque quem realmente criou o mototáxi em 89, 90 foi esse vereador. Nós enfrentamos na época o prefeito Galileu e fizemos motociata, igual esse Bolsonaro faz, e enfrentamos, e tenho curiosidade, Roger, eu era casado de novo, a minha mulher passava do lado dos taxistas, você viu os palavrões que falavam com ela, porque eu tinha implementado, na época, na marra, e hoje é a salvação de muitas famílias. Os mais velhos têm esse conhecimento. Era eu e o primeiro mototaxista, o Israel, é do farmacêutico Tedinho Alvim. Você lembra, você já trabalhou com ele?
Ted Almada Alvim, criou o telemoto.
222-0102. Justamente, é isso mesmo. E depois também, Israel, é só uma recordação boa. Então, depois ele criou as laranjinhas, lembra? Então, sim, foi uma luta pesada. Na época, os mototaxistas, eles só faltavam me matar, mas nós fizemos uma grande motociata, igual esse Bolsonaro, faz hoje, me imitando, né? E aqui na 1ª de junho em Goiás, juntamente com várias caminhonetes, eu na frente, eu e o Tedinho. Então, assim, era uma época boa de recordações, sabe, presidente? Então, eu voto esse projeto com muito carinho e amor. Obrigado.
Continua em discussão com a palavra o vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu fico muito feliz da gente poder, mais uma vez, ajudar a população de Divinópolis. Fico muito feliz, de verdade, porque desde esse um ano e meio aqui que eu estou aqui como vereador, eu venho vendo que a gente vem realmente representando a população de Divinópolis. Semana passada a gente aprovou um projeto que ajuda aí o pessoal do transporte alternativo, transporte por aplicativo. Três meses atrás a gente aprovou um projeto que ajuda o pessoal das vans da nossa cidade e tudo aquilo que a gente pode ajudar a população de Divinópolis para eles se sentirem representados, a gente vem fazendo aqui. E o melhor de tudo, que assim tem que ser, que é o sem jeitinho. Nenhum vereador pede nada, não quer trocar nada, não quer... Não, nós queremos ajudar a cidade a crescer e desenvolver. Que foi com esse intuito que eu entrei, e assim a gente vem fazendo. Então, voto esse projeto, vereador Israel, com muito orgulho. Voto ele com muita vontade de votar, porque a gente sabe que está ajudando aí uma classe que precisa e sofreu muito por causa da pandemia.
Continua em discussão o projeto de lei EM073 de 2021, com a palavra o vereador Ney Burger.
Senhor presidente, caros colegas, parabéns, Israel, Roger, que agora faz meu parceiro aqui do lado, parabéns, você que está sempre nessa luta aí, ó. Que bom que agora, igual o Flávio falou, né, nós estamos votando para o povo, então o voto nosso vai ser favorável. Sim, o senhor está de parabéns, Israel. O senhor está de parabéns nessa correria, parabéns para o Lucas, sempre atento, né? Era diretor e já estava atento nisso. E parabenizar o vereador Caboja, é isso aí. O senhor está de parabéns por ter criado o mototáxi. Parabéns para o senhor também. É isso que aqueles eleitores que votaram no senhor quer ver o senhor aí votando e parabenizando. Parabéns para o senhor também, viu? É isso que nós queremos ver o senhor aqui, sentadinho aqui, votando os projetos. O senhor está de parabéns. Ajudando a cidade cada dia mais. O senhor está de parabéns.
Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado o projeto de lei ordinária M073 por 13 votos favoráveis. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinário número 170, de 25/4/2022. Dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da Rua 10, confrontando pelos fundos com a Rua 8, bairro Sítios de Recreio Vovó Dorica, situado na quadra número 196 da zona 31, atualmente classificados como ZR4, zona residencial 4, passando a classificação para ZE1, zona residencial 1. Autoria, vereador Josafá Anderson. Quórum para votação, maioria simples. Parecer número 290/2022, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Parecer número 291/2022, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Coloco em discussão o projeto de lei CM070 de 2022, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento dos imóveis da Rua 10 e confrontando pelos fundos com a Rua 8, bairro Sítios de Recreio, Vovó Dorica, situado na quadra 196 da zona 31, atualmente classificados como ZR4, zona residencial 4, passando a classificação para ZE1, zona residencial 1. Autor, vereador Josafá Anderson. Em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caborja.
De acordo com o autor do projeto, eu peço vistas até a próxima reunião. Vista até a próxima reunião.
Fica concedido vista até a próxima reunião ao projeto de lei EM070 de 2028. Peço ao nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Sem mais projeto na ordem do dia, presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
Passando para a terceira parte, questão de ordem, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, questão de ordem, eu queria aqui falar do nosso líder do governo, que não pôde fazer o pronunciamento, porque subiu às pressas para uma reunião lá com o prefeito, pediu para a gente poder registrar. Queria aqui também registrar aqui a presença do advogado Alexandre e também falar, senhor presidente, das moções, que eu não estava em tempo hábil, estava ainda confeccionando as moções, as moções que vão ser entregues na próxima reunião, que foi um acordo que a gente fez aqui com o próprio presidente, moção 078, que vai ser entregue para a FER Transportes, moção 079, que vai ser entregue para o Odontomed, moção 077, que vai ser entregue para o cidadão Wesley Diniz, e a moção 080, que vai ser entregue para a Agronova. Faço questão, senhor presidente, de levar para o senhor todos os recibos em mãos aqui para a presidência.
Gostaria de pedir um minuto de silêncio aqui para Gilson Gonçalves Salomé, a pedido do vereador Eduardo Print Júnior, Beatriz Diniz, a pedido da vereadora Ana Paula, Vander Alexandre, a pedido do vereador Hilton de Aguiar. Gostaria de avisar também aos nobres vereadores que hoje às 19 horas nós temos a comenda aí, cidadão honorário, que vocês não se atrasem para a gente garantir aí um bom espaço. Gostaria de agradecer a todos pela presença, os nobres vereadores, a imprensa e uma boa tarde, Divinópolis.